E iniciar a gravação também, né, D'Ambrosio? É super importante, né?
Isso é importantíssimo.
A gente começar a gravar pra depois, pra botar nas plataformas de áudio, né? Áudio e vídeo, né? Porque o Spotify é áudio e vídeo, né? O Spotify entrou na onda do vídeo aí. Não que...
Spotify que, a princípio, a partir de 2024, não vai mais rodar no Uruguai.
Tá brincando?
Notícia fresquinha, hein?
Mas por que isso?
Ah, alguma coisa aí com a lei em questão de direitos autorais.
Direitos autorais?
É. Ao que tudo indica, vai sumir. Mas não tá nada oficial ainda.
Não. Mas provavelmente vai vir a notícia aí bombástica. Opa, deixa eu botar aqui, aí ajeitando as cadeiras aqui. Agora sim, agora estamos confortáveis. Correria, hoje corrido, né? Corrido, não fui na academia hoje, mas...
Porque
não ia dar tempo.
Mais um dia que não deu tempo, hein?
Não, mas é que...
tava chovendo também, né?
Hoje tava chovendo também.
Mais um dia chovendo.
Atrapalhar, mas eu vou no sábado, né? Vou no sábado. Essa é uma piada boa,
né? Eu tô com um pouco de febre, mano.
É verdade. Tu vê só, né?
Isso não vai conseguir me enganar com essa.
O D'Ambrosio não tá muito bem hoje. Já começa...
Não tô muito bem, mas tu me deu uma cerveja agora.
Te dei uma cerveja pra ver se melhora, né?
Tem uma dessas é o que me falta, né?
Aquela dor, famosa dor no caco da cabeça, né? Que dá no caco da cabeça.
Será que é desidratação?
Vamos ver. D'Ambrosio, vamos começar oficialmente aqui, que a princípio tá tudo certo, porque a galera já tá dando boa noite pra nós. Chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo. Então sejam todos muito bem-vindos, para você que nos escuta no ao vivo, quem sabe faz ao vivo, ou você que nos escuta depois, que é a maioria da galera, todo mundo já sabe disso, né? Então eu acho que a câmera parece que, será que eu chutei, que veio um pouquinho mais pra cá?
Eu não sei, tá torta.
Eu
tá,
não
tá,
sei.
Vai até o final assim agora.
Eu chutei.
Se ninguém reclamar, vai, né?
Não, é, agora que eu tô vendo aqui, mas não tem problema, tá tudo certo, tá tudo tranquilo.
Porque da outra vez eu te falei aqui da inclinação, tu falou, não, É o piso. Outro dia, não, é um negócio aqui atrás, aqui, estantezinha. Cada dia tem uma história nova, né?
Como é que tá tirando a febre, a dor na cabeça, a dor no corpo, a hepatite C e a hanseníase?
Cada dia.
Tirando isso, como é que estamos?
Cada dia uma doença nova, né?
Tudo tranquilo, tudo aí,
né?
Certo.
Chegamos?
Chegamos, né?
Parece uma eternidade que eu não te via, tipo...
É, hoje.
Meia hora.
Hoje, dia complicado aqui, né? Na capital gaúcha, né? Chuva.
A água ainda não chegou onde moramos ainda.
Mas daqui um pouco chega.
Se continuar nesse ritmo, vai chegar.
A gente não mora muito longe, assim.
Estão relativamente no nível do Guaíba, né?
É, e aí daqui um pouco vai chegar aqui. Olha, ontem já chegou na depois da enchente de 41, que foi o recorde, né? Que isso acho que foi mais de 7 metros. Já tava, foi o recorde depois daquela, né? Eu não sei se foi 7 metros.
A barreira de contenção ali foi...
É que não tinha um muro,
não,
né?
Não tinha um muro daquele tamanho, né?
Hoje tá com 13 e pouco, deve chegar aos 4, se não parar a chuva. Com um muro ajuda. Sem um muro já tinha invadido ali.
Já tinha invadido já, né?
Já tinha invadido. Pois é, e a galera tem que ir contra o muro às vezes, né? E aí o muro aí ajudando o muro aí, né? O muro da Mauá, o muro que é bonito, querendo ou não. Fica bonito pintado ali, né? Tem várias artes, né? Vários artistas.
Vários
artistas. Uns bons, outros nem tanto assim, né? Mas aí vai de cada artista.
Fiquei pensando, se continuar chovendo nesse ritmo, a gente pode pescar ali, né?
Pescar. Dá pra pescar aqui pertinho, aqui na a rua ali, tem umas duas ruas ali, depois marinha ali, que tá cheio de
tá
peixe.
Tá cheio de peixe ali,
né? Cheio de peixe. É, aproveitar enquanto estão vivos, né? Porque se depois que voltar a água pro normal, eles vão ficar por ali, não vai dar pra... Aí não vai dar pra consumo, né? Não vai dar pra consumir. E, D'Ambrosio, então, tá, como é que tá agora, nesse exato momento? Como é que tu tá? Como é que tá de saúde? Eu vi que tu não tá com febre. Tu tá mais gelado, na verdade.
Né?
Tu tá mais gelado.
Tô bem.
Tu tá bem mesmo?
Tô bem.
Dá pra... Será que tu aguenta essa horinha aqui?
Essa... É, eu tenho medo, não sei se mudou as mãos. Será que tu aguenta uma horinha? Eu não sei,
mas
cara.
Mas que mente poluída. Hoje eu falei uma pia, que eu não posso falar, né? Não posso
não
falar aqui.
Não pode falar.
Mas vocês levaram pra maldade. Eu já falei nesse podcast, tudo é sexualizado.
Tudo é sexualizado.
As pessoas sexualizam tudo. É um troço absurdo. As pessoas sexualizam. Aí eu falei um negócio e aí pensaram que eu tava sexualizando uma coisa que não era sexualizada.
É, quem limpa a casa espera a visita, né?
Quem limpa a casa espera a visita. Era mais ou menos essa, mas não era isso que eu tava falando. Era no outro sentido, né? Mas tá tudo bem, né?
Foi mal interpretado, na verdade.
Mal interpretado.
É, exatamente.
Ou eu me expressei mal, né? Às vezes eu me expresso mal. Eu tenho uma ideia e me expresso mal. Isso acontece também.
É, com muita frequência.
O que, que a gente vai falar hoje, D'Ambrosio?
Qual é o assunto que escolheu mesmo?
Cadê meu celular? Eu ia pegar meu celular pra ver minhas anotações, vou ter que ir lá pegar. Eu tenho umas anotações no celular.
Os filmes mais aguardados de 2024, né?
Isso aí.
Pois é. Fez lista? Tu fez uma lista?
Eu fiz uma lista, tá aqui comigo.
Ah, que bom, né? Porque senão eu já ia chegar falando aqui de, sei lá, Nosferatu.
Nosferatu, não, mas é esse. Na verdade, eu tava pensando em fazer uma ordem cronológica por data.
Ah, bem.
A gente tem uns que já tem datas confirmadas
e outros que a gente não sabe nem se vai rolar mais, né?
E outros que a gente.
A jogar pelos últimos acontecimentos aí, recentes,
né? Recentes, né? Notícias quentíssimas que a gente pode comentar aqui. Comentar, né? Porque dá opinião hoje em dia, tu vê que a gente pode ser demitido do próprio
podcast.
Do próprio podcast.
Até porque a gente não é especialista em Oriente Médio.
Também não.
Nem Argentina.
Nem Argentina.
Nem guerra na Ucrânia.
Mas agora...
E nem terror também, né?
Agora que tá, deu essa... Mas tu vê falando nisso, né? Que a Melissa Barreira foi dar a opinião dela um dia antes de vir o troço da paz lá pra assinar o negócio, velho.
É, o cessar-fogo, né?
O cessar-fogo, né? Mas um dia antes, cara, por que ela não pensou? Eu vou postar depois de amanhã.
O problema é que eu acho que ela tava perdida, né?
Pois é, não sei. Mas enfim, né? Vamos falar daqui um pouco, de repente, aí da notícia da Melissa Barreira, nossa querida atriz Melissa Barreira, que foi demitida. E agora já veio a notícia que a Diana Ortega, coincidentemente, nossa, deu conflito com Vandinha 2, né? Uma coincidência do destino.
É Netflix ali, né?
É. E aí agora vamos ver como é que vai dar,
que
né?
Que notícia triste, na verdade.
Notícia triste. Vamos ver o que vai acontecer com a franquia,
né? Ela tinha uma posição muito forte, né? Uma opinião muito forte, a Melissa Barreira.
A Spyglass veio com uma nota de esclarecimento fortíssima, né? Eu até poderia ler a nota aqui da Spyglass, que é a produtora por trás do Scream, né, dos novos filmes. E ela veio com uma nota fortíssima, fortíssima, fortíssima.
E eu pensei que a Spyglass fosse chegar com alguma notícia tentando justificar ou explicar qualquer coisa relativa... Que fosse relativo à falta de expressão da Melissa Barreira. Mas não, né? Te justificaram pela única fala que ela deu aí.
Pois é. E será que ela conseguiu se expressar pra fazer falar a sua opinião? Porque aqui foi escrita, será? Ou foi falada? Não sei.
Não... Eu não sei onde foi essa notícia aí.
É, porque a expressão facial dela não é das melhores, né? Mas tá meio evoluindo, né? Tu viu que teve evolução do Pânico 6 pro 7?
Ela daqui a pouco ela falou, num tom de brincadeira, bebendo em algum lugar aí. Como o pessoal não sabe como é que é a expressão dela, não muda, não é sempre muda, a mesma.
É, sempre
falando...
a mesma.
É, ela tá falando de maldade mesmo.
É, porque
tá
feliz, a expressão é uma. A triste é a mesma.
É a mesma.
Com ódio é a mesma.
Tomando facada, a mesma.
É a mesma de ser feliz. Então, como ela tem poucas expressões faciais, então pode ser isso, a galera entendeu errado. Mas o que eu ia te dizer? É, mas ela evoluiu do 6 pro 7. Mas, por exemplo, assim, porque a gente já falou, né? Eu falei que ela tá, que eu não gostei da atuação dela nas coisas que eu vi, porque ela tem sempre, né? Esse rosto tem expressão, mas por exemplo assim, Silvestre Stallone, não tem expressão nenhuma também, pra mim é o mesmo ator sempre.
Sempre, só muda...
Só muda o nome do personagem.
O Dominique Diesel lá, o Vin Diesel.
O também.
O Dominique Torresmo, é sempre o mesmo.
Outro que eu não gosto tanto também, bonito, esse bonito, Ashton Kutcher, também não acho um bom ator. Eu acho que ele...
É, mas aí é difícil de julgar também, né? Porque...
Mas porque ele é bonito?
Aí ele chega aí e aí tu sai gravando, né?
Ah, imagina, não, mas se ele chegar aqui eu vou...
Vai dizer, não, pro diretor pegar a câmera e sai gravando.
É, não, por causa da beleza dele. Mas bom ator, eu acho que ele não é tanto assim.
E Dwayne Johnson, que é o quarto ator, mais, acho que é o terceiro ou quarto ator mais rico.
É o terceiro ou quarto?
Terceiro ou quarto no ranking dos mais ricos. Acho que ele tem US$800 milhões em patrimônio.
Mas ele começou nos anos 2000 agora, velho.
Mas tu acha ele um bom ator?
Não acho.
Porque
também.
Eu acho que ele interpreta ele mesmo em vários filmes.
Em vários filmes.
Tomara que fique por lá, não venha pro terror, né?
E eu queria ver se ele tivesse que fazer que nem o Christian Bale, que tivesse que emagrecer 40 quilos, ir pra 40 quilos pra interpretar um personagem.
Ou engordar tudo de novo mais um pouco pra fazer o personagem lá do
Vito, Dick Cheney. Duvido ele fazer isso. O Christian Bale, que é um camaleão, né? Ele precisa fazer um cara de 40 quilos, ele emagrece. Aí daqui 6 meses ele tem que fazer um obeso, ele vai lá e fica obeso. Aí daqui um pouco...
Isso é o ator que se doa a profissão.
Exatamente.
Né? E entra no personagem.
Exatamente. Aí tá o quê? Tá o The Rock sempre bombado.
Aí é fácil. Fácil.
Quero ver o Danny DeVito. Quero ver se fosse ser o Danny DeVito, né? Ai, ai. Mas é isso, então vamos falar hoje dos filmes mais aguardados de 2024. Olha aqui.
É, cara, o tempo é umidade, né?
O que que acontece?
Eu te passei um pouco da...
Eu acho que foi.
Te passei um pouco da minha febre, hein?
Eu acho que foi, cara. Começa a pegar o suador. Olha aqui, rapaz do céu, não sei o que acontece. Mas vamos parar de frescura, já tem uma galera aí. Marcelo do Sinanferox, Bruno Gomes, a Mariana Vaz, nossa ouvinte lá do Rio, Logan, tá com a gente. Feldrick, Eduardo Ítalo tá com a gente hoje,
Eduardo,
aí também.
Ítalo, o Ítalo deve estar muito sentido aí com a saída das meninas, hein?
Também acho, hein? O Ítalo gosta, né? É um fã da franquia Pânico. E gostaria de saber a opinião do Ítalo depois. Como é que vai ser essa, se a franquia morreu pra ele ou não, né? Eu acho que não sei se ele gostou, não sei, mas vamos ver. Eu acho que não.
Agora com a saída das meninas aí, vamos dar um jeito de trazer, se pagarem o cachê, né? Porque agora com duas atrizes saindo, vão ter dinheiro pra pagar a Nive Campbell.
A Nivinha, nossa querida Nivinha.
A Nive volta. Abandona o Twisted Metal, que pouco apareceu.
Exatamente.
É uma bênção ter aparecido pouco, na verdade, né?
Foi que nem o do Premonição 2 lá, né? que a mulher teve que falar que deram tijolada, morreu com uma tijolada ou outro, né?
Pra explicar o que sobreviveu no...
Exato, que qual é que é a desculpa que vão dar agora? Será que vão fazer um reboot e vai um esquecer? Não, eu tem acho, como, né?
É, ou podiam falar que elas resolveram virar TikToker e pronto.
É, né?
Foram fazer um cruzeiro.
Mas o bom é que são irmãs. É, vai dar, ser mais fácil dar um sumiço nas são irmãs. Falaram assim, ó, cansaram da vida e foram pra Ásia. Um país da Europa.
Qualquer outra coisa.
Tipo, exatamente, né? É. Mas enfim, vamos falar hoje dos filmes mais aguardados de 2024. Aqui na capa do filme não deu pra botar, não, a capa do episódio não deu pra botar muita coisa, porque tem muito filme e muito filme bom. Mas é... E tem um aqui que até me surpreendeu, pode ter surpreendido a galera também, que é Bill Skarsgård, Corvo. Vamos falar hoje.
Ficou muito bem naquela arte conceitual ali de algum fã, né?
De algum fã, não é oficial, né? E aí, mas eu achei muito bonita.
Tenho certeza que independente do roteiro do filme, ele vai estar bem.
É que ele é um ator bom, tá aí, ó. Tu vê, eu considero Ashton Kutcher não um bom ator, mas o Bill Skarsgård, sim.
Tá no DNA, né?
E é bonito.
A família dele é exótico, né?
É, não, mas ali tem um troço ali que ele tem um ar de maníaco do parque gato, sabe?
Aquele entendi, que tu tem petiche com maníaco.
Não tenho. Mas é que ele tem um ar, o Alexandre, o irmão mais velho, não tem.
Mas é...
Tem... Não, só tem a beleza,
quando
né?
Quando quer ficar amarelo, fica amarelo, né?
Não, pois é, mas é que o Bill tem um ar de... Sabe, eu vou te pegar e vou ter com a faquinha aqui nas tuas costas, tu não tá vendo. E aí tu não sabe, sabe? Ele
eu entendi.
É,
eu entendi.
Ele tem um ar
eu
assim...
Eu gosto dele como
ator. Eu gosto também. Acho
maravilhoso.
Eu gosto, ele tem uma carinha
aquela
de...
Aquela expressão que ele fez do
It.
Do It. Maravilhoso.
E outra, dois filmes, né? Dois filmes vai fazer esse ano e dois filmes fodas a princípio, né? O Corvo e Nosferatu.
E Nosferatu,
né? Robert Eggers, né? Vai ser...
Do Conde Orlok.
Vai ser o ator principal dos dois filmes, né?
Impressionante,
né? Em 2024. Vamos falar logo, logo, mas ele é. Ele é família, é, né?
É família.
Família.
São muito talentosos, né?
São talentosos, família talentosa. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se... Cara, o que que tá acontecendo, velho? Ô, meu, eu tô suando que nem leitão, a peruca de novo. Eu acho que será que eu tô... A
bariátrica vem agora, né?
Eu acho que vai vindo, a academia não tá adiantando.
É que também, duas meu horas Deus por semana não dá, não compensa muito. Aquela quantidade absurda de comida, né? Não dá, né?
E álcool, né? E álcool. Eu falaram que era pra tomar bastante líquido, tô tomando.
Álcool.
Então, antes de mais nada, não se esqueça de seguir a gente lá no arroba Quem Tem Medo de. Não esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, pelo amor de Deus, com você que não tá inscrito. A gente tá aí pra chegar a 1.000 e não chega nunca, com mais de muito mais ouvintes do que isso. Então, por favor, pelo amor de Deus, faça. Se você gosta da gente, você tá aqui toda semana e não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. Por favor, é rapidinho. É só clicar aqui no segundo link, aqui onde você está escutando, ou aqui no YouTube. Tá aqui na descrição do vídeo, aqui, do áudio, onde você tá nos acompanhando. Tem o primeiro link do nosso Apoia-se. Segundo link é do canal no YouTube. Você vai cair direto na nossa página e vai clicar ali rapidinho. Inscrever-se, vai fazer a gente feliz e pra gente continuar aqui, porque eu falei, né? Se bater um ano e não bater 1.000, vai acabar o podcast e é isso. E se vocês acham que estão brincando, não é brincadeira. Isso é pura mais verdade, porque a palavra do homem é um tiro. Já dizia um chucro lá de São Pedro do Sul. E aí. A palavra do homem é um tiro. E aí eu levei isso pra minha vida. Então vou falando aqui: se não bater 1.000 em um ano, vai acabar o podcast e acabou.
É.
Acabou. É isso. É
não,
assim
não
que vai.
Não tá pra fazer um ano, tipo, semana que vem já?
Não, ainda não. Que filha da puta.
Não, é que sei lá, né?
Ai, ai. Mas, então isso, se inscreva, acabou rápido e rasteiro. Não esqueça de dar uma olhada no nosso Apoia-se, que você vai fazer a gente mais feliz ainda. Porque aí você vai poder ajudar esse podcast financeiramente, né? É, porque a gente tem gastos, a gente tem... além de tempo, obviamente, né? Que tem a time is money, né? Tempo é dinheiro, né? Time is money, já dizia, velho e bom ditado. Então, mas além disso, temos equipamentos pra pagar, mesa de som, microfones maravilhosos, de altíssima qualidade.
É, o coitado do seu Silvio... O marceneiro lá que tá trabalhando na mesa, eu acho que não vai ser tão cedo que ele vai receber, eu acho. Né?
Na verdade, ele era pra pagar metade, eu paguei metade da metade, porque era o que tinha.
É, eu imaginei.
Era o que tinha.
Ele tava contando com isso pra comprar um presente pro neto, mas acho que não.
Aí ele pegou e fez o quê? Só emendou duas tábuas e falou assim: o resto que vier a outra metade, eu emendo o resto.
É.
Tamo esperando, né? Tamo esperando. Mas enfim, então é isso. Dá uma olhada no seu apoio. Esse primeiro link da bio a partir de R$5 até R$100 ou infinito e além. Você pode nos ajudar aqui. E também dê uma olhada no nosso incrível e apoiador maior chamado Luke. Aqui, ó. Olha que coisa mais linda aparecendo na tela.
Hein?
E outra, hein? A partir de agora, a partir desse exato momento, você clicando no link... que tá aqui na descrição desse vídeo no YouTube agora, vai ser uma grata surpresa. E se você tá no áudio depois nos escutando, a maioria das pessoas, pare o que você tá fazendo depois e não se esqueça disso também, de clicar no link que tá dizendo assim, apoio, ali, Luke, e tem um link ali, meio estranho, Mas é que nesse link estranho que vem as maiores surpresas. As maiores surpresas vêm nesse link, D'Ambrosio. Os links que dizem assim, ó.
Acabei de clicar, hein?
E aí, o que aconteceu? Não fala.
Não dá pra falar,
não,
né?
Não pode falar, não pode falar. Então, dê uma olhada, clique no link ali, apoio, onde diz look. Tem ali bit, não sei o que, aqueles encurtador de site ali, sabe? Então, clica ali que você vai ter uma grátis surpresa e depois só nos agradeça, né? E aí, o que acontece? Depois só nos agradeça. O look é o maior serviço de streaming brasileiro que conta com mais de 10 mil títulos, porque o seguinte, né? Tem streamings aí, principalmente do Brasil, que vem aqui, ó, bate no peito e fala, tenho 1.000, tenho 2.000, tenho 3.000 no meu catálogo. O Look tem mais de 10 mil títulos entre filmes, séries, shows, novela, tem de tudo lá, desde do suspense, ficção, terror, que a gente fala aqui, mas também tem romance, comédia romântica, comédia, western, faroeste, tem de tudo, você vai encontrar tudo show, falei de show, tem Thiaguinho pra quem gosta de samba, pra gosta de pagode.
Mas aí também, tu tá dificultando a vida da galera também.
O nosso clima ousadia, alegria, bate no pé e não sei o quê.
Eu não tenho nem ideia.
Aí tem Foo Fighters, tem de tudo. É pra quem é eclético na música. Deve
epilético?
Ter, epilético, é. Deve ter o falei epilético, deve ter sertanejo universitário, não sei.
Deve ter.
Não sei.
Se procurar, a questão é que se procurar no look, vai encontrar.
Exatamente. Certamente que alguma coisa que você vai encontrar, assim, que você gosta do look, porque são 10 mil títulos, é muita coisa. Então, dê uma olhada, clique ali naquele link que eu tô falando ali, onde diz apoio e tudo mais ali.
Não é vírus.
Não é vírus, pode clicar sem medo. E se dizer assim, adicione o seu cartão de crédito, pode colocar todos os dados, tá tudo tranquilo. Não, é brincadeira, essa parte é zoeira. Mas então é isso. Look com dois Os tá aqui, entre no look.com.br também para mais informações. E eu vou baixar minha cadeira aqui, aí agora sim, ó. Vou baixar para ficar mais no nível do microfone. Dê uma olhada no look.com.br, que eu tô suando igual a um leitão, a pururuca. E é isso, muito obrigado, Luke, nossos parceiros do podcast Quem Tem Medo. Dê uma olhada no Instagram do Luke também. Tá entrando amanhã, quinta-feira.
Good Boy,
o filme do bizarro, estranhíssimo, né? Que até eu postei lá essa semana, ontem, um vídeo, né? Fazendo uma analogia lá do japonês, né? Que compraram as roupas, as fantasias, né?
Pra virar um cachorro.
Hiperrealista de cachorro, de lobo. E Good Boy tem tudo a ver com isso, mas acho que é até mais estranho, até mais bizarro ainda. Então, se você não viu, Good Boy vai ser lançado exclusivamente no Brasil. Amanhã, o lançamento oficial de Good Boy no Brasil. E você só vai encontrar onde? Vai encontrar no Tudum? Não vai, porque é uma bosta. Tudum é uma merda, já cancelei aquela. Todo mundo sabe, não tem nada que preste na Tudum, é uma bosta. Vai entrar naquela que tem entrega grátis, não sei o quê. Não vai também. Outra que só faz sério. Boa, e de vez em quando outro filmezinho. Ah, vai entrar na roxinha? Não vai também. Vai entrar no Look só, o Good Boy. É exclusivo no Brasil no Look. Então dá uma olhada como tá aqui na tela. Look com dois Os, melhor serviço de streaming brasileiro, e você não irá se arrepender. Siga lá no Instagram também pra ficar por dentro dos originais e exclusivos que você toda semana vai ver que entra originais exclusivos somente no Look. Obrigado, beijo pessoal do Look aí e até logo.
Até.
D'Ambrosio!
Por onde é que vai começar? Eu achei que a gente... Só pra complementar, eu acho que não vai falar desse filme, mas eu vou falar.
Qual filme?
Dina Ortega, já que a gente falou da Melissa Barreira, da Dina Ortega.
Sim.
Ela vai estar no Beetlejuice 2, Os Fantasmas Se Divertem.
Vai estar.
Quem foi que pediu esse filme?
Eu não sei.
Eu não pedi.
Eu também não. Porque podia ficar só com o primeiro, né? O original, né?
Deixa lá.
Peraí, deixa eu entender. Isso vai ser... Eu não, até não, ainda não sei se vai ser uma continuação, se vai ser um reboot... Tu sabe o que vai ser?
Continuação? Sim, até que a Dina Ortega vai ser o personagem dela, vai ser a filha da Lydia, a personagem da
Winona Ryder, né?
Exatamente.
E vai ter atores, será, do original?
Vai, a Catherine O'Hara vai voltar, o Michael Keaton também, obviamente.
Michael Keaton.
E acho que novo vai entrar o William Dafoe e
tá bem,
a Monica Bellucci.
E qual? Mônica Bellucci. Essa fera aí, galera. Grande fera.
Eu sabia que falou isso.
Grande fera, mais do que nunca. Baita atriz. Essa é boa atriz, hein? Essa aí é boa atriz. Mais do que nunca. E aí,
D'Ambrosio? Eu não pedi.
Eu também.
Mas é Tim Burton, né?
Pois é.
Tim Burton vai dirigir, então assim.
Ele vai dirigir?
Ele vai dirigir.
Tá.
Então deixa rodar.
Então deixa. O pior é aquela, né? Produção do Tim Burton e nada mais.
E nada mais.
Produtor executivo. Quem é um? Daqui a pouco eu vou falar um aqui. Mas só pra dar aquela pincelada, sabe?
Claro, exatamente. Aquele que sempre faz isso.
Eu vou falar um aqui, que é o primeiro filme de terror que vai estrear no ano. De janeiro de 2024. É aquele que é sempre aquela bilada assim, produção de James Wan.
Tava demorando,
a gente,
né?
Sabe que vai ser uma bosta, sabe? A gente vai olhar. Mas a gente já tá falando aqui, vai ser uma bosta, galera, vai ser uma bosta. Mas assim, obviamente que é uma brincadeira ali, né? Pode ser surpreendente, né? Nunca é, mas pode ser. Mas enfim, D'Ambrosio, o que tu acha de... Será que ele vai vir com o nome do brasileiro ou no português,
né?
É isso
que eu fiquei pensando por enquanto, tá como Beetlejuice 2, né?
Né, não botaram
na
ainda,
verdade,
né?
Tem um pôster bem legal que aparece Beetlejuice. Seria interessante se tivesse um terceiro, né? Que seria três vezes ali o Besouro Suco, né?
Verdade.
Não queria o segundo, mas, né, mas se for legal, que venha o terceiro também.
Que venha, e tomara que seja o Tim Burton também, né?
Exatamente.
Que mantenha, né? Porque Tim Burton, eu gosto de Tim Burton. Fui ano passado, ou esse ano? Não, esse ano eu fui na exposição do Tim Burton lá
em São Paulo?
É, naquele parque lá, o grandão, como é, Ibirapuera, né?
Pode ser.
É, o Ibirapuera, eu fui na exposição do Tim Burton, achei bem interessante, bem legal. Tem os desenhos dele de criança. Maluco desde criança, né?
Maluco desde criança, né?
Tem os desenhos que ele fazia.
Mas é um gênio, cara.
Ah, é, claro. É. Mas o gênio é maluco, né? Todo gênio é maluco.
Claro, né?
Todo gênio é maluquinho. Então, eu acho que faz o pré-requisito pra ser gênio é ser meio maluquinho, né?
Nosso caso foi o contrário, a gente é maluquinho, mas não tem nada de genial.
Não tem nada de genial, é.
Também não quer dizer nada, também,
não quer dizer nada. Ser maluco não quer dizer que é gênio, né? Mas o gênio é meio maluquinho.
Exatamente.
Isso é verdade, né? Isso é verdade. Mas, D'Ambros, tu trouxe esse filme, ele tava na lista aqui, ele não ia ser, eu ia trazer uns mais bombásticos.
Eu lembrei
aqui
de falar só por causa da Jenna Ortega mesmo.
É, porque já tava na onda, né?
É.
Já tava na onda de falar da Jenna Ortega ali, que a gente já comentou dela. Ela vai vir também com Wandinha 2 esse ano, né? Uma série, né? É, vem dia segunda temporada. Será que vai vir pra esse ano? Eu não vi.
Eu não vi.
Essa eu não vi, eu vou confessar que eu não vi.
Eu não vi.
Mas acredito que sim.
Eu não sei. Eu só vi a notícia que vai ser pro ano que. Por causa que ela falou que conflitou ali a agenda e tal.
Tirose!
Se vai ser pro ano que vem, eu não sei, cara.
É, eu também
gostei da Bandinha.
Eu gostei também, eu achei.
Ok.
Muita gente falou, coisa pra criança, coisa adolescente, mas, cara, tá tudo certo, sabe?
Família Adams,
né? Família Adams é legal, é divertida, é um bom entretenimento.
Tinha um pouco de acidez, né?
Que
a acidez tava bom.
Tem seus probleminhas, claro que tem, mas assim, é um bom entretenimento.
Claro.
Achei um bom entretenimento no geral, assim. Aquela coisa pra te olhar despretensiosamente, sabe?
Sim, bota pra rodar e vai, né?
Bota pra rodar e não se preocupa com querer entender tal coisa, isso e aquilo, com a TV subtexto, camada e tudo mais. Então achei uma boa ideia, assim, como entretenimento, né? E Família Adams, como tu falou, é legal, né? É legal Família Adams.
É legal.
Família Adams é muito bom, acho que.
Tá aí umas seis décadas já vendendo, então.
Exato.
Desde o original. E aí é interessante, cara.
E onde é que tá aquela série original?
No Look.
No Look, né? No Look. Vai achar na Tundu também, não vai, mano. Agora tô zoando, não vou falar.
Agora achei de falar Tundu, né?
falo, tô zoando. Mas tá lá no Look, lá, a primeira, a preta e branca, aquela, né? Que tem a clássica dança da Wandinha também, né?
Exatamente. Ela foi recriada agora, né?
Recriada agora, ela pititiquita lá dançando, né? E aí. Mas, assim, eu acho que esse filme, como é Tim Burton, que eu não tinha visto. Eu tava na lista lá pro final da minha lista aqui, mas tem esperança de coisa boa.
Eu não pedi, mas já que vai rolar.
Sim.
Vamos torcer pro melhor, né?
Vamos torcer sempre pro melhor. A gente vai falar de outros filmes também aqui, que não são tão aguardados assim, né? Que pra nós, né, pelo menos, né? Tem filmes bem aguardados, outros,
nem tanto,
né? Até, enfim, a gente vai falar aqui também. Até falando do cinema Ferox, né, do Marcelo, falando rapidamente aqui, que já aproveitando que ele tá aqui, eu escutei o podcast dele, os dois últimos episódios da semana passada, talvez ele tenha lançado algum novo, e ele tem um episódio muito legal contando lá sobre a experiência no Horror Expo, como é que foi. Citou a gente também, né, do Quem Tem Medo, ele citou a gente lá também. Ele falou até isso que eu queria falar. O Marcelo, do Cinema Ferox, falou que quem vai fazer a arte nova, talvez, não sei se do podcast, não sei do que é ainda, Leandro Novo.
Olha aí.
E aí, Marcelo...
Sucesso garantido.
Era isso que eu queria dizer. Se tu quiser, eu mando a arte nossa do Quem Tem Medo pra te dar uma olhada na fonte e tal, pro Marcelo, em off, e isso não pode vazar, né? Porque só tem essa arte eu, o Bruno D'Ambrosio e o Leandro Novo. Se o Marcelo quiser, eu passo pra ele olhar, pra ver o trabalho do Leandro, como é que é, né?
Até agora a galera não viu isso, dependendo de nós, também não vai ver tão cedo. Tá uma dificuldade esse estúdio, que olha.
Não, mas é que já, eu acho que o D'Ambrosio vai vir pra dezembro ou janeiro de 2024. É, o primeiro episódio de 2024, não
tô
sei.
Vendo,
talvez na virada do ano ainda, quando vier o primeiro episódio de 2024, talvez seja tudo novo. Vamos ver, não sei, vamos ver. Mas o que eu ia dizer...
Tá uma campanha eleitoral, esquema, tudo bem.
Pode ir, Marcelo, no trabalho do Leandro Novo, cego, porque é um baita artista plástico. Artista plástico é um artista
Eu dei uma ideia muito básica, muito superficial pro Leandro, e ele muito rápido entregou uma coisa inacreditável.
Muito rápido, entregou uma coisa inacreditável, logo e tudo mais. É logo a arte, né? Então, se tu quiser, Marcelo, entra em contato ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, que eu te mando ali pra te dar uma olhada, porque o trabalho do Leandro é incrível, do Leandro, o Leandro Novo, né, Leandro.novo lá no Instagram, pra quem quiser seguir, olhar o trabalho do Leandro, que vale muito a pena, dê uma olhada lá, porque vale a pena, Marcelo, vai cego, vai na fé, que é foda pra caralho, e ele vai fazer um troço massa. Agora, eu quero trazer, D'Ambrosio, o primeiro filme pra ti aqui, olha aí, falando Leandro.novo,
salve,
salve, salve, falando Leandro.novo, salve, salve. Aqui.
Ei, mas essa tua lista tá enorme. Eu não vou falar sobre todos esses filmes aí, não.
Não, mas é só pincelada.
Ah, bom.
Mas o primeiro filme que eu quero te trazer aqui, D'Ambros, que eu acho que pra mim é um dos mais aguardados do ano.
Também.
Primeiro, por quê? Porque é minha prima, né? É sangue do meu sangue, né?
Lá vem ele.
Sangue do meu sangue. E aí, D'Ambros, ela já me falou algumas coisas, mas me falou que...
Em off que tu não vai...
Não podia falar nada.
Exatamente.
E eu não posso falar. Eu não posso falar por... Porque acontece... Cara, ela vai saber. Se vazar no Brasil isso aqui, ela vai saber que fui eu.
Foi o primo Lulu.
Foi o Luiz. E aí eu vou estragar toda, né? Enfim, toda a minha relação que eu tenho com ela, de ela ainda me falar algumas coisas. Mas eu tô falando de nada mais, nada menos que Maxine. Maxine, que ainda não tem data. Na verdade tem, mas eu não posso falar. Ela me contou pra quando vai ser lançado, mas no Brasil não tem data, então tá sem data. Mas eu sei quando vai estrear esse filme. Mas não posso falar até então, até agora, né? Quando ela... Perguntei, ela vai me dizer o dia que eu puder falar.
O pouco que vazou desse filme até agora de... Não vazou não, que divulgaram o pôster, alguma arte que outra, alguma imagenzinha. Eu já achei do caralho.
Do caralho.
Mas é que a gente tá muito na expectativa pra esse filme.
Muito. Primeiro, né? O X, né? Começando ali pelo X, sim, foi o primeiro filme. Eu achei um puta slasher. Muita gente ouvi depois reclamando. Ah, demora demais pra começar. É uma hora de enrolação. E meia hora de não sei o que. Eu achei um puta filme. Achei o melhor filme do Ty West até agora. Do trabalho, da obra dele inteira. Nem compara.
Sem comparação, cara.
Eu acho assim, disparado o melhor trabalho do Ty West. Pearl. Puta, surpreendente pra caralho. Sabia que foram filmados praticamente juntos ali, né?
O Ty West é maluco, né? Porque ali nos anos 2000, antes de 2000, sei lá, 8, 9, ele teve lá a Casa do Demônio, né? The House of Devil, né?
Isso, que é um filme muito anos 80, né?
Porque ele parece um filme dos anos 80.
Parece muito,
e né? E aí ele sumiu ali, ficou fazendo outras coisinhas e voltou com tudo no passado, numa tacada dupla, hein?
Isso, exatamente.
O louco é assim, a gente tem o X, que é um slasher, depois a gente pega o Pearl, que é uma história de origem ali.
Sim.
Uma abordagem totalmente diferente do X.
Uhum.
E é isso que me deixa mais curioso. Qual que vai ser a abordagem do Maxine?
Pois é.
É isso que me deixa mais curioso, sabe? É essa a expectativa. Tomara que eu me surpreenda, sabe, no filme.
Tu sabe que eu mandei mensagem pra Mia, foi ontem de noite. Ela me respondeu hoje de tarde. E aí, tu tava meio mal, eu não quis te falar. Depois eu te falo no off ali o que ela... fuso horário, né? Tem isso aí também. E ela demorou pra me responder. Mas depois eu te conto mais ou menos o que vai acontecer e a história do filme. Mas assim, pô, X e Pearl, cara... Que dois grandíssimos filmes, assim... O Pearl me surpreendeu de um jeito, assim, que...
Ele não é necessariamente terror, né?
Ele demora tanto, assim.
Eu acho que ele tem um ritmo muito mais lento, até.
Sim.
Do que o X. Mas ele é tão perturbador ou mais.
Sim.
A cena do espantalho.
Ah, que linda aquela cena, lúdica,
é lindo,
né?
E ele é lindo.
Lúdica aquela cena, né?
Ele lembra, a gente já falou sobre isso, né? Ele lembra o Mágico de Oz, ele lembra muita coisa.
Sim. Não, e também o próprio... Como é que eu vou dizer assim? O próprio... O terror psicológico,
exatamente,
né? É muito mais terror psicológico ali, outras coisas. Então vai vir o Maxine e eu não... Eu vou dizer, não sabia até então o que esperar. Então, assim... Mas ele vai seguir, né? O X, né? Vai seguir a história do X. Obviamente que o Pearl é a história de origem, né? Digamos assim, da Pearl, né? Que não tem, obviamente, nada a ver com o X ali. Com a Mia Goff, na verdade, né? Com a personagem dela ali, a Maxine, né?
Só é a mesma atriz, na real, né?
Mas o interessante é que vai acontecer nos anos 80 em Los Angeles.
Aí vai ser louco.
Tô
torcendo pra uma trilha sonora legal também.
Ah, com certeza. Vai ter isso aí. A trilha sonora vai ser... Certamente vai ser muito boa. E...
Vai ter um neon, certamente, também, a julgar pelo pôster.
Vai ter neonzinho. Vai ter o quê? Sexo, rock and roll, drogas.
Um Motley Crue, talvez, ali.
Drogas, pode esperar muita droga ali também. Então, assim... Outra, né? Vamos falar rapidamente aqui. Lily Collins, né? Vai estar do Emily in Paris, vai estar nesse filme aqui. Também o Giancarlo Esposito.
Breaking Bad. Eterno Gus Fring, né? Dos Los Pollos Hermanos.
Exato.
Eu acho ele muito foda.
Los Pollos Hermanos.
E ele é o vilão do Far Cry 6.
Isso aí que eu ia dizer. O vilão do Far Cry 6.
Eu acho que ele tem uma cara muito, tipo...
Ele tem.
Eu acho que ele vai ser um vilão, certamente.
Pois é, será que ele vai ser tipo um cafetão?
Não saberemos.
Eu não perguntei isso, mas eu vou perguntar.
Mas eu acho que ele vai ser alguém do mal.
Eu acho. Ele tem uma cara que faz com a galera do mal, né? Galera da quebrada ali que vai, tipo,
só
tiro,
olhar,
porrada, bomba,
um
traficante, cafetão, um troço assim, né? Ele tem uma cara, né? Então, o elenco é bom, né?
O elenco é bom.
O elenco é muito bom.
A expectativa é muito alta depois dos dois filmes, né? Tipo, não tem, a expectativa é alta.
Exatamente. E o problema é que é o seguinte... É bom que... Tá, e seria uma trilogia, eu acho que vai fechar muito bem, tá? A minha expectativa tá alta, eu acho que vai fechar muito bem. Mas quando tem filme bom assim, cara...
A gente sabe o que
eu
acontece.
Eu queria um pouco mais, na verdade. Eu queria... Tá, de repente, vamos... Porra, sabe? Um quarto filme, de repente. Mas, claro, tudo bem pensado.
A gente não sabe, né, o que vai vir, né?
Se fosse bom, obviamente, né? Se tiver boas ideias, faz mais, sabe? Se não tiver, não precisa. Mas se tiver mais uma boa ideia com uns anos, com uns dois anos, tu aí fala... Vem assim, sabe? Um inside ali. E ele... Pá, uma nova história, sabe? E meter, porque... Cara, são filmes... Eu acho muito legal, assim, essa...
Se fosse da Blumhouse, ia virar 18 filmes, né?
Ah, certamente.
Mas na 24 a gente não sabe o que vai acontecer.
Mas se fosse da Blumhouse, não, nem o primeiro seria bom.
Exatamente.
Né? Nem o primeiro seria bom. Mas é isso, né, D'Ambros? É, expectativa...
Altíssima.
Altíssima, né? Altíssima. Um beijo
aliás,
pra mim.
Aliás, né, 2024 tem muita coisa pra vir. Então, assim, a expectativa é muito alta pro que vem ano que vem, sabe?
Sim, com certeza.
Então, assim, e a chance de ter muita coisa boa, na real, é alta, porque a gente tem grandes diretores, a gente tem, pô, adaptações muito boas também pro ano que vem.
Tem.
Então, assim, eu acho
tem
que...
Tem bastante.
Eu acho que esse ano é aquela coisa, esperançoso, né?
Tem bastante. A gente vai falar de filmes aqui, D'Ambros, que eu acho que tem tudo pra dar certo.
Exatamente, cara.
Porque esse ano... Eu tava até discutindo... Eu vou abrir rapidamente aqui um leve... Até daqui a pouco a gente vai ler aqui os comentários da galera também. Se você quiser, vão mandando aí que depois a gente vai ler. Vai trocar uma ideia e vai mandando aí que a gente vai lendo tudo. E depois a gente conversa num tempinho ali. A primeira coisa que eu queria falar em relação a 2023... A gente tava falando lá no grupo... Nosso grupo secreto do Telegram. Dos apoiadores do Quem Tem Medo. Então, se você, como eu falei, né? Quiser pagar acima de R$5... E outra, falei em pagar, o superchat está liberado aqui, galera. Se você quiser mandar aí qualquer valorzinho para nós, vai fazer a gente mais feliz do mundo. Então, assim, lá no Apoia-se do Quem Tem Medo, ontem eu larguei essa, porque o Robilan, um dos nossos apoiadores, falou que ele demorou para ver o When Evil Lurks, né? O filme argentino que a gente falou mês passado.
Não demorou ainda, né? Porque o filme ainda tá novo.
Tá,
né?
Claro, tá novo, mas ele é que ele falou assim: putz, eu demorei para ver esse filme, porque esse filme ele achou muito foda. Ele falou que merda, devia ter visto antes, que não sei o quê, pô, esse filme maravilhoso, blá blá blá.
Inesperado, né?
E aí, eu falei, cara, eu vou te colar que eu, agora, de cabeça, assim, na hora, eu achei, de cabeça, tem dois filmes americanos, eu preferi muito mais os filmes de fora dos Estados Unidos esse ano.
Exatamente.
Dos que os americanos.
Muita coisa de fora.
De cabeça, eu só lembrei de Infinity Pool, Evil Dead Rise, de filme muito bom, assim, acima da média, americano. Mas assim, claro, eu fui na
americano.
Hora. Na hora, sabe?
Fim de cabeça.
Se eu pensar, de repente, eu posso...
Mas só que fora também a gente teve filmes bons, a gente já falou do Beating the Devil.
A gente teve o End of Evil Lurks, acabou de falar.
Cara, Megalomaniac.
Megalomaniac.
Que
fale comigo.
Que Megalomaniac é um filme belga.
Belga?
Não é francês.
Não é francês.
Que a galera que são...
É porque tem...
A galera tá meio perdida geograficamente, a Bélgica tá do lado, mas é um outro país.
É que tem influência digital que ele não olha o filme.
Não é.
Ele não olha o filme e vai dar dica.
É.
Aí ele falou, não, extremo é francês. Só que o filme é belga. Errou.
A Bélgica é um outro país.
Pra claro. Bélgica é um outro país, né? E aí, assim que acontece. Eu gostei de cabeça falando assim, esses dois. Mas, por exemplo, tem Fale Comigo, australiano. Tem o Bife do Def, australiano.
Tu gostou bastante também, né?
Gostei.
Eu não gostei tanto.
É, eu gostei.
Mas pra 2023 é um filme bom.
Bom, eu gostei. Então, eu gostei de muito mais de filmes fora do circuito americano.
Mas a gente tem uma tendência mesmo a gostar de filmes fora do circuito, né?
Só que pro ano que vem, tem muitos que eu... Né, o Axine já é um. Eu quero te trazer...
É que, na verdade, pro ano que vem, a gente tem muito mais filme também... A gente tem muito filme também americano, né? Norte-americano, que promete muito também.
Que promete muito.
Então, se vai entregar, é outra história.
Esse ano a gente tinha, né? Tinha alguma coisa, mas não conseguiu, né, Moisés?
É, tinha alguns que nem prometeram nada também, a gente já sabia.
Mas assim, ó, eu vou te trazer um outro americano, D'Ambros, que eu acho que pode dar bom. Que até eu vi rolando no chat aqui agora, que a gente falou já de Bill Skarsgård, Nosferatu, Robert Eggers, né? Robert Ovos.
Não, cara, aí, tipo, não tem como não ter expectativa altíssima
não tem. Não
pro
tem.
Eggers. Se tu pega os três primeiros. O ano passado, quando saiu o Northman, né, o Homem do Norte.
Isso.
E eu não curti muito. Eu ainda falei, ele, mas não entendeu, não sei o quê. Eu gostei de tudo que foi feito em termos de ambientação,
uh-huh.
A questão da cultura viking, a parte nórdica, referência, eu gostei. Pra mim, o roteiro ficou um pouco estranho, só. Esse é o meu problema, né?
Uh-huh.
Mas os três filmes do Eggers. Um é mais diferente do que o outro.
Exatamente.
Ele pegou três temáticas totalmente diferentes. Tu pega o da bruxa, bom, chovendo uma olhada, a gente já falou muitas vezes da bruxa.
Uhum.
Ele pegou histórias que já estavam manjadas, que estavam batidas.
Sim,
pegou
com certeza.
A questão do capeta ali, o ocultismo e tudo mais. E ele trouxe uma abordagem, reciclou de uma forma muito, muito. Ele trouxe uma coisa muito nova até então, entendeu?
Com certeza. Foi o filme de estreia, né?
O filme de estreia dele, o primeiro filme dele.
Aí
e
vem...
eu acho que é um dos melhores filmes de todos os tempos, sabe?
Sim.
Eu acho genial. Começo ao fim, perfeito. Ele veio depois com o Farol.
Farol maravilhoso.
Agradou alguns. É meio a meio. Não tem. Ou tu vai gostar, ou não vai.
É, eu gostei bastante.
Influência pura de horror cósmico ali, Lovecraft, uma abordagem totalmente diferente. O cara gravou em preto e branco.
Sim, exatamente. Exatamente.
E aí depois ele vai pra uma ideia viking ali, nórdica. Pegou o Nordman, que não é terror.
Não é terror.
Mas é brutal.
Brutal. Eu gostei bastante.
Eu gostei bastante. O que me pegou um pouco foi o roteiro. E aí ano que vem ele vem com uma pegada gótica, cara.
Sim.
Totalmente. Vai adaptar depois de 100 anos do primeiro filme.
100 anos, exato. 101 anos, né?
Anos, na verdade. O Nosferatu.
Será que ele tem alguma coisa com a família Skarsgård? O Alexander.
Agora pegou o irmão mais
agora
novo,
agora pegou,
né?
O Bill. Será que eles gostam da família Skarsgård? Que nem eu. Eu adoro a família Skarsgård. São meus amigos. Fui pra lá. Fui pra Suíça uma vez. Me convidaram pra jantar lá. Eu tava de férias. Isso aí era 2002.
Foi comer um fundi?
Conheci o Bill pequenininho. Era um guri muito sapeca. Era um moleque sapeca. E aí o Alexander já era mais velhinho. E era meu... Jantei lá. Uma família muito boa.
Eu não tenho dúvida.
Família muito boa, D'Ambros. Mas... eu não sei, eu vou perguntar, porque eu fiquei com o contato do pai. Eu fiquei com o que me convidou, né? Eu fiquei com o contato dele. Vou perguntar se o Robert Eggers, ele é amigo da família.
É, só falta aparecer o pai e outro irmão também, né?
É verdade. E mas o elenco de Nosferatu, D'Ambros, olha que loucura. A gente tem Bill Skarsgård como Conjure Rock.
Tem a filha, né? Tem a...
filha do Johnny Depp?
É, Johnny Depp.
Que vai ser a Ellen, né? A esposa do que vai lá que pegar isso, o... Isso. Peraí, deixa eu lembrar de pegar os nomes aqui, ó.
Que é mais fácil.
Porque a lista é grande. Outra, olha que louco isso aqui, tá? É, deixa eu abrir aqui a lista do... é, porque a lista tem o William Defoe também, que já fez também o Silent...
Não, ele fez o Farol.
Ele fez o remake do Nosferatu. William Defoe.
Dos anos 80 ali, né? Do Herzog ali. 70,
ele
80,
fez, né? É o remake. Não, peraí, depois eu vou dar uma olhada, porque ele fez, eu lembro que ele fez.
Eu não tenho certeza.
É, eu tenho, mas é, não, eu tenho que ele fez. Eu não sou
muito fã daquele filme.
É, não, eu também não. É só porque eu lembro que ele fez. Aí o elenco também tem o Nicholas Hoult também, não tem? Ou o Nicholas Hoult vai fazer o...
Eu lembro que tem lá o menino bonito, aquele lá que fazia que fez o Godzilla de 2014, o primeiro Godzilla, né?
Esse aqui? Eu não sei o nome desse. O Aaron Taylor?
O Aaron Taylor Johnson, né?
E que ele fez? Eu não lembrava disso.
Ele fez o filme do Godzilla. Ele fez o tênis também, com do Christopher Nolan. Bonito.
Sim. Nicole Kidman também tá aqui. No elenco.
De novo, né? Trabalhou no último filme.
Trabalhou, né? No último filme também.
No Northman,
né? Isso. Era a mulher do... era a rainha lá, né?
A rainha.
O William Defoe também trabalhou, né? No Northman, né?
Tem o Ralph, ele também. Tem o Ralph, ele é o que interpretou o pai da... no filme da bruxa lá, o cara com a voz poderosa, né?
Claro, é o pai da família.
É, exatamente.
É o pai da família, né? Claro. Não tinha me ligado nisso, era ele mesmo, cara.
Eu acho a voz desse cidadão, hein?
A voz, tu já tinha me falado
nisso.
Esses
dias eu tava olhando outro filme que até lançamento, até... foi lançamento uns 2 meses atrás, só de Resistência.
Aham.
E aí eu fiquei pensando, pra quem é esse ator? Não conhecia, porque ele tava num papel que ele era um general e tudo mais, ele é diferente. E aí,
sim,
assistindo ali um pouco do filme, quando ele abriu a boca, eu falei, ah, esse cara, hein?
É verdade.
Eu reconheci ele pela voz,
pela
sabe?
Voz, né?
A voz dele é muito poderosa, cara.
Tu sabe que o Nicholas Hoult, peraí, o Nicholas Hoult vai fazer um filme em 2024. Agora eu tô curiosíssimo.
Ele vai fazer o Lex Luthor ano que vem, no próximo filme aí da DC, hein?
Não, mas ele vai fazer um filme que a gente vai falar hoje. Caceta de agulha.
Se tu não sabe, a gente passa adiante.
Vamos passar adiante. Mas é 2025 o Lex Luthor que ele vai fazer.
Eu vi a notícia faz pouco tempo.
Mas esse filme Nosferatu, assim, com o Eggers...
Eu tô muito curioso.
Eu acho que
é um dos grandes... A gente não sabe a data que ele vai sair ano que vem.
Não, aí esse não tem data ainda.
E nem se realmente vai ser ano que vem, entendeu? Essa semana ele divulgou o pôster, a primeira arte ali e tudo mais. Então, assim... a expectativa é altíssima, né, cara?
Ele tá na lista, sim, D'Ambros. Ele tá na lista de lançamento pra 2024, já certo.
Só não colocaram em lugar nenhum, né?
Tudo
mais, a gente teve todo o problema da greve dos atores, roteiristas, aquela coisa toda, né?
Ele tá na lista de 2024, isso é certo, porque eu não posso falar, né? Eu não posso falar o meu contato aqui, mas ele tá que nem a Maxine, também não tem data. Entendeu? Ele não tem data. É 2024, mas não tem data. Por exemplo, Terrifier 3, a gente tem data, 25 de outubro já.
A princípio, sim.
Esse tá já mais ou menos encaminhado.
Na verdade, o Terrifier poderia ser em dezembro, naquele clima já natalino, né? Porque a pegada vai ser natalina, né?
Vai ser natalino.
Mas é esse o tipo de Natal que a gente quer ver.
Mas, na verdade, ele vai ser lançado exatamente um mês antes do Natal. 25 de outubro. Não, dois meses antes. Tu vê só, né?
Eu tô com febre, quem tá mal é tu.
Tô mal de... E não, quem tá suando que nem leitão pro Ruka sou eu. Mas, enfim, Nosferatu, eu acho que vai vir muito bem.
tá no topo da minha expectativa pro ano que vem. Tem outros, mas eu acho que esse daí...
É, junto com o Maxi
ali... É que eu sou muito fã do Eggers, sabe? Apesar de... É que eu acho que um pouco que me prejudicou ano passado é isso, né?
Aham.
A expectativa pro Homem do Norte lá, o Norte, tava muito alta. E aí, tipo, tu, não é que é um filme que eu achei ruim, não. Eu acho que eu esperava algo muito maior, sabe?
Mais grandioso,
né? É, eu acho que é. E eu reassisti ele depois, um ano, quase um ano depois, pra ver.
Sim.
Porque aí, às vezes na hora, tu não tem uma... Tu não tem aquela, sabe? Tu não pode não sentir a mesma coisa.
Sim.
Eu reassisti, gostei, mas tipo... Não sei, eu ainda prefiro os dois primeiros.
Sim. Ah, tá aqui, ó. Agora que eu achei mesmo. O Nicholas Holt, ele vai fazer, sim, o Nosferatu. E era isso que eu queria falar. A curiosidade que eu queria trazer, porque o Nicholas Holt, ele vai ser o Thomas, o agente imobiliário. Que, porque quem fez lá no Drácula de Bram Stoker foi
o
Keanu Reeves.
Exatamente.
O Keanu Reeves. E aí, o que acontece? O Nicholas Holt é uma curiosidade. Porque ele fez dois personagens numa mesma história, né? Aqui, em Nosferatu, ele vai ser o Thomas, né? Sim, o agente imobiliário.
E ele fez o Renfield.
E ele fez o Renfield.
Acabou de fazer, foi esse
ano. Acabou de fazer o Renfield. Então, porque pra quem não sabe, eu acho que todo mundo deve saber, a maioria, mas só pra quem não sabe, Nosferatu também é baseado no Drácula de Bram Stoker, né? Então, só que é trocado os nomes, porque naquela época, lá em 1922, a família não autorizou os direitos, né? De fazer a adaptação do livro. O filme já tava pronto. E aí não teve o que fazer. E
aí já era, né?
Aí já era.
Ó, o Eduardo Ítalo colocou aqui, ó. Ano que vem vai ter também o filme o Night Swim, da piscina assombrada e tal, do Observador.
Primeiro filme de 2024.
É esse?
Produção James Wan, da Blumhouse. Da Blumhouse.
Eu só vi a sinopse desse filme.
É aí que é o problema. Aí é o problema. Olha só. Eu tenho aqui até ó, a data de estreia dele já, ó.
Já tá aprendendo.
É dia 5 de janeiro.
É começar bem o ano, né?
Começar bem o ano.
Que é a energia no alto, né?
É, diz que é uma...
Mas eu achei interessante a sinopse do filme.
Pois é. Mas o problema é que a Blumhouse é produzida por James Wan.
É esse o problema, né?
É esse que é o problema. Quando diz produzido por James Wan, qual é o filme bom que é produzido pelo James Wan? Esse é o grande problema. Mas óbvio que a gente vai ver, né? E vamos torcer pra ser bom.
Claro.
Pra queimar a nossa língua, né? Pra queimar a nossa língua.
Vai que um dia eu chegue aqui e fale bem dele, né?
Não, próximo, eu vou te trazer um aqui agora só pra te não ver. Não ver e te pegar de surpresa. Faces da Morte.
Esse já fazia tempo.
Faces da Morte. Né? Vai ter um reboot, né?
Um reboot.
É um reboot do primeiro filme.
Sim, que vai ser lá com o Dacre Montgomery, lá o menino do...
Maravilhoso.
Do Stranger Things.
Esse mesmo. É o Salva-Lindas, né? O Salva-Vidas do Stranger Things.
Mas sabe que eu tô curioso pro lance do Faces da Morte? Porque, meu, basicamente o filme antigo lá e tudo mais, do tanto Faces quanto o Traço da Morte, o VHS ali... Eram basicamente imagens aleatórias, tipo de assassinato, de gente morrendo de tudo que é forma.
Tu sabe qual vai ser o pulo do gato?
Qual vai ser o pulo do gato?
É porque o que acontece, a personagem principal desse filme vai encontrar um grupo de pessoas que estão tentando recriar as imagens do primeiro filme.
Genial.
É uma ideia tão original? Não. Mas agora... Pode ser interessante.
Vamos torcer, né?
Vamos ver o nível de insanidade das cenas que eles querem fazer.
É, porque se for pra fazer algo Nutella, se for fazer algo que não vai mostrar, que nem foi a porra do Megan ali, que né, mal tinha sangue, não precisa, entendeu?
Não precisa.
Não precisa.
Porque, pô, a Fase da Morte...
Se é pra, tem que ser brutal. Tem que ser visceral.
E Fase da Morte chocou, né? Os jovens ali naquela época,
tanto
né?
É que teve toda a questão de lançamento. Ser, não, ele já entrou com a ideia de... Foi banido em vários países.
Nem tinha sido, né?
É, já entra com essa pegada que aí a galera... Ah, eu quero ver aquele filme. Aí
claro.
É proibido.
Chama atenção, né?
É, eu lembro até hoje quando eu peguei o VHS pela primeira vez na mão. Aquela capa linda.
A capa, claro.
Todo ele, assustadora.
Chamativa, né?
Demais, cara.
Tu olha a contracapa, aquelas cenas, é do cérebro, da
sim,
pessoa
assinada... Só os picotes ali, sabe?
É, das ceninhas, né? Então, a princípio, é isso. Fase da Morte vai ser uma menina, acho que é uma personagem principal, atriz, vai encontrar um grupo de pessoas que querem recriar as cenas do filme original, do primeiro filme.
Tem a data de lançamento já?
Não tem.
Vamos
também.
Aguardar.
É um tá sem data de lançamento. Sem data de lançamento. Mas, como eu falei, um que tem data de lançamento, a gente só citou aqui, a gente pode falar de Terrifier 3. A gente acabou de falar, vamos emendar na sequência.
Expectativa alta também.
25 de outubro, americano, e também...
Dois aninhos de lançamento depois do filme anterior, né?
Do filme anterior.
Bem mais rápido em relação ao anterior e tudo mais. Agora veio a grana.
Aí que tá o pulo do gato. O Damon Leone...
Agora veio a grana.
Falou que agora ele tá com grana e... Pode se esperar assim, coisas bizarras.
Porque agora... Eu acredito em Damon Leone.
Eu também.
Eu acredito nele.
I believe.
Realizar o que ele realizou com nada.
Com nada.
Com trocado.
E assim, dum. É, a gente fala, né? O amor, né?
Ele é criativo. É. Ele é extremamente criativo.
Sim.
Então, assim, eu quero ver o que ele vai fazer com grana.
Mas que eu digo assim, o amor pelo projeto, né?
Eu acompanho ele há muitos anos, tipo, principalmente no Instagram ali, meu. Ele faz postagens muito regular. O arte, enfim, ali, a questão do Terrifier. É a vida do cara.
É a vida,
é,
né?
É aquilo ali, sabe? Não é que ele tá ali em função de outra coisa. Não, é aquilo ali.
Sim, sim.
Ele lança pôster toda hora, ele tira foto com a galera. Toda hora é a função, é o arte.
Sim. É, ele...
Ele ama aquilo, e deu certo. E eu torço por ele, velho.
Tem uma galera falando, assim, de... Eu vi, tá? Eu não sei se é chamarisco ou não. Dizem que aquela cena do... Porque foi lançado já um teaser, né? Um teaser natalino. Sim. Ali. Estão dizendo que vai ser a cena de abertura do filme. E que ele vai matar essa criança. Aquela criança ali.
Mas é o que falta, na verdade. Só, né? Porque o Demi Leone não tem pudor nenhum, velho.
Não tem pudor. Só que aí já veio a galera do cancelamento.
É, normal. Mas eu acho que o Terrifier... Terrifier é a prova de cancelamento.
Usa especialista agora em política argentina.
Claro, né? Porque eles já cansaram de dar palpite sobre a Ucrânia.
Da guerra da Ucrânia à Rússia.
É.
Aí,
Oriente Médio.
Parou, agora foi pro Oriente Médio.
Estão lá na Argentina agora.
Agora parou, estão na Argentina.
Agora eles vêm pra quê? Cancelar o Terrifier.
Vão cancelar o Terrifier. É assim, eles estão volta e meia ali na internet, ali cancelando alguma coisa. Aí a galera caiu de pau. Não, vai matar uma criança. Mas o que é isso? Que absurdo. Isso aí é choque pelo choque. É porque aí perdeu a criatividade. Estão apelando, que não sei o quê. Mas foi só um boato. Foi um boato. E eu não duvido que assim, os próprios criaturas, às vezes, criam o boato.
Exatamente.
Pra eles poderem xingar, entendeu?
Exatamente.
Pra eles poderem xingar. Então, assim, eu acho que o Demi Leone tá cagando. E, na verdade, se ele viu isso aí, é capaz dele fazer agora só pro
gosto. Eu acho que se fizer, ele vai fazer coisa pior ainda.
Eu acho também. E se
eu quero ver até onde vai o limite do Demi Leone. Eu quero ver até onde ele é capaz de ir.
Eu também. Eu também quero ver. Como a gente falou, eu acredito nele. Eu acredito nele. Eu acho que ele não é um cara que se vende...
Pela máquina burocrática de Hollywood.
Exatamente. Então, assim, eu tô aguardando muito esse filme. Muito. Ah, mas é o sangue pelo sangue, não sei o que, mas é do caralho.
Tomara que o arte é do caralho. Tomara que o arte encontre Jesus.
Na casa do senhor não existe testemunha. Show, testemunha. Show, testemunha. Sei lá.
Não que ele encontre pra se curar e tudo mais, pra encontrar paz. Não, que ele encontre pra um fight mesmo.
Exatamente, né? Ai, ai. Mas assim, encontrando... Cara, ia ser muito legal se ele achasse um cara de Jesus fantasiado. Imagina, um cara fantasiado de Jesus. Ia ser legal isso aí. Mas enfim, cara... Eu acho que vai vir brutal.
Vai
ser um... Ele falou que vai ser...
Mas eu acho que quando sair o trailer realmente oficial e tiver algo mais concreto, eu acho que ele já vai chegar no trailer socando já.
Vai, eu também acho.
Eu acho que ele já vai chegar com a porrada.
Os dois pés na porta.
Ah, vai.
Eu acho também. Acreditamos em Demi Leone. D'Ambros, tu tem algum pra trazer? Eu tô falando na minha lista.
Pode ir falando.
Vou falando na minha lista, então. Mais um, D'Ambros. Será que sai? Eu achei uma fonte. De um filme, na verdade esse é o terceiro filme dessa trilogia, tá? Eu sei que tu gosta, do ator, eu sei que tu gosta dos dois primeiros filmes. Esse filme tá pra sair já faz 3 anos. Eu achei uma fonte.
Eu sei o que é.
Eu procurei na Deep Web, D'Ambros. Eu não sei se eu posso falar Deep Web no ao vivo, mas já falei de novo. E eu achei uma data. Mas eu não sei se... Eu acho que é mentira, tá? Mas eu achei uma data...
Wolf Creek?
O Wolf Creek 3, dia 1º de abril de 2024.
A última que eu tinha visto faz alguns meses, tava prometendo pra esse ano ainda, pra dezembro. O que não vai acontecer.
Não vai acontecer, não.
Então, assim, que venha, mas 1º de abril também é complicado, né?
Pois é. Será que não é o dia da mentira?
Pois é. Tem que ver quem colocou da onde essa fonte, hein?
Mas o dia da mentira é só no Brasil, será?
Eu acho que é no Brasil.
Não, então pode ser verdade ainda. Pode ser verdade. Eu não sei.
É, se for lá na Noruega, deve ser o dia do Loki, né? Mas aqui é já.
País Europa!
Aqui é o dia da mentira do Brasil, né?
Essa foi boa. Vou confessar que essa foi boa.
Não tenho ideia porque tem essa data, cara.
Pois é. Sei lá. Pô, mentir é feio pra caralho. Tem uma mentira da mentira,
não,
velho.
Mentir pra qualquer coisa, né? Na real, é feio. A não ser que for uma mentira corporativa. Comercialmente, tá tudo bem. E outra coisa, não, aí pega mal. Mas agora, mentira tipo comercial, tá valendo, claro, o tempo, tá liberado.
Isso, né? É verdade. É. A falsidade também no comercial tá liberada, né?
É.
Até porque se não existisse falsidade, não tinha comercial vivo hoje em dia. não tinha. Não tinha nenhuma pessoa que trabalhasse com público, com comércio, que a falsidade não fosse liberada. Mas enfim, achei essa data que eu acho que é mentira. Porque esse filme tá 3 anos pra sair.
Tomara que lance enquanto o John Jarvis tá vivo, né? Porque o velho, olha...
Tá mal, né?
Tá velho já,
daqui
né?
Daqui a pouco ele não consegue ergar o facão mais.
Como é que ele vai perseguir alguém lá no Outback lá?
Não vai conseguir,
não,
né?
Não dá, né?
E... Mas assim, a gente nem sabe nem o que esperar, né?
Não tem nada. Não tem sinopse, nada. A gente sabe que tem vai ser só o mesmo diretor ali e algumas outras coisas e deu.
A mesma capa há 3 anos.
É a mesma. Tá estagnado.
Tá estagnado.
Eu não sei se realmente eles chegaram a gravar o filme, porque...
Diz que sim.
Eu já li em alguns lugares que ele tá pronto faz um tempo...
Sim.
Depois soltava algumas coisas, aí tava numa janela ali de lançamento e até agora nada, né?
Tava na janela indiscreta ali.
Então a gente tá nessa, né? Que nem o Colheita Sombria lá.
Que saiu, né?
Saiu.
O Dark Harvard saiu até
será
então.
Será que o Wolf Creek vai ser assim? Quando a gente menos esperava chegar no streaming?
Tomara. Pode ser.
Porque é filme australiano, cara. Então, assim, não tem aquela mesma coisa de lançamento que tem um filme norte-americano.
Com certeza, com certeza.
Daqui a pouco chega, hein?
Porque nem pro cinema vai, isso é certeza, vai direto pro streaming.
Eu acho que vai direto pro streaming. Cara.
Vai, com certeza.
Talvez seja isso, né? Não sei se alguém quer realmente pegar aí, mas sei lá, né?
Mas a gente... Pô, a gente gosta dos 2 primeiros Wolf Creek, né? Tu gosta bastante, né?
Eu gosto daquela ideia.
Eu também. É a ideia do Outback, a gente já falou, né?
Não, é alguém sozinho ali, num lugar isolado, e tu ainda tem, além de estar num lugar tipo, complicado pra sobreviver, ainda tem um velho ságio querendo te pegar aí,
exatamente.
Né? Aí é brabo, né?
Aí acaba complicando. Então o Wolf Creek foi só uma passada aqui.
E é um velho lazarento, entendeu?
É.
Não é o Bill Skarsgård te perseguindo ali. Vem cá, vem conhecer a gaiola aqui.
Ah, não, mano, eu falaria, me pega. É? Me chama de parede descascada e me dá uma pintada. Adoro.
Melhorar essas piadas.
Me chama de lagartixa e me joga na parede. Me chama de cocô de gato e me enterra na areia. Adoro o Bill Skarsgård. Adoro. Maravilhoso. Depois a gente vai ler os comentários como a gente tá falando aqui.
A Mari já nos corrigiu ali, já falou, ó, dia da mentira. Rola lá fora também, é o April Fool's Day.
É claro, do filme que a gente falou esses dias, cara.
Falando,
é a droga, né?
Essa vida em dose acabou com a gente,
tem
né?
Tem que parar de se drogar. É isso que tem que fazer.
Acabou. É a pinga que acabou com a gente, né?
É a pinga, né? Ai, ai. Mas vamos lá. Eu vi um Gabriel. Esse Gabriel que tá aparecendo, é que é o Gabriel de São Pedro? Não é, né? Eu acho que é que não dá pra ver a foto aqui. Será que é o Gabriel, meu colega de aula de São Pedro?
Não faço a menor ideia.
O Gabriel. Será?
Identifique isso aí, Gabriel.
Será que é o Gabriel?
Não, é aquele que tá devendo uma grana, aquele agiota, que tava bateu lá aquele dia
atrás. Agora tá puxando o saco, né?
É.
Não, não, mas parece que a fotinha é muito pequenininha, parece pra nós aqui, Gabriel. Mas parece, de longe, não, mas não sei se acho que não. Mas enfim, depois a gente vai ler ali os comentários todos pra mim trazer mais um filme. Não, não é não, não é o Gabriel.
Não,
mas parecia na foto pequena.
Não é o agiota ou não é o teu amigo?
Não, não é o meu amigo.
Ah, tá.
O agiota agora, não sei também.
Ah, tá.
Depois fala se não é o agiota. Não sei também. Mas enfim, outro filme que eu quero trazer aqui. Lambreida, tem a nossa capa aqui. A nossa querida Lupita. Lupita que vai fazer Um Lugar Silencioso. Dia 1,
né?
Dia 1. Ela e o Digimon, né? Que já apareceu no segundo filme, né?
Sim, o Digimon que vai estar agora aí no filme novo aí do nosso amigo Zack Snyder aí. No próximo filme aí, que vai estrear no Tundum mês que vem. O único ponto positivo do trailer que vou ter que dar um braço torcer, né? Positivo no filme. Do trailer, pelo menos. Digimon tá malhadaço, o velho não se entrega.
Mas ele tá bem, ele tá sempre bem.
Tá melhor do que na época do Gladiador.
O que
esses dois
20 anos depois?
Exatamente, né?
Caralho!
E outro, o Charlie Hunnam lá, o nosso eterno Jack Teller, do Souls of Anarchy, que também vai estar nesse filme.
Também? Qual é o filme?
O Rebel Moon, o novo filme do Zack Snyder.
Ah, claro!
Né? A menina que pegou fogo, não sei aonde.
Claro, então, sim, o Rebel Moon.
Eu nem sei como é que é o
nome. Eu não tinha me ligado. É em dezembro?
É.
Dezembro. Eu não vi
parte
o trailer.
Parte 1, né? Porque o Zack Snyder não pode fazer uma coisa e ir embora, né?
Lembra que a gente fez um meme lá, né? De, Rebel Moon, novo filme do Zack Snyder. Ah,
ninguém
se importa.
50 né? E poucas pessoas se importaram.
Se importaram, né? E pararam de seguir também a gente, né? Já pararam de seguir. Mas, enfim...
Se que agradar, a gente não consegue agradar muito, né? Mas ofender, a gente ofende com uma facilidade muito grande,
né? A gente ofende uma galera bem fácil, né? Mas vai ter, o que eu tava falando mesmo? Um Lugar Silencioso, dia 1,
dia
né?
Um.
Dia 1. Eu até, deixa eu ver o que, que eu tenho de informação do dia 1. Aqui, ó. Lugar Silencioso, dia 1. O Lugar Silencioso de 2018 se tornou um dos maiores sucessos e surpresa do terror dos últimos 5 anos. O filme do diretor John Krasinski também é sobre família e trouxe o frescor, que isso é real, né? Pra só uma narrativa muda, né? É uma narrativa muda de um mundo onde qualquer mínimo som pode ser fatal. Nem mesmo a pandemia atrapalhou o andamento da continuação, que igualmente trouxe Emily Blunt em destaque e se tornou um sucesso. Agora os produtores resolveram expandir esse universo com o primeiro derivado, Day One.
Pra mostrar como começou, né?
Fazendo uma transição simultânea aqui no inglês, é dia 1, né?
Dia 1.
Dia 1, Day mano.
Tá afiado hoje. Né? Tá bem, né?
Comentando como as coisas chegaram e como aconteceu, né? John Krasinski, que é o dono dele, ele produz o filme, mas não é o diretor. O diretor é o Michael Sarsnorsky, de Pig, com
Nicolas Cage.
Com
Nicolas Cage de 2021, que eu gosto.
Que tu gosta, né?
Gosta de Pig, né? É isso que me dá esperança, não.
Ele é bom,
porque
né?
Porque eu não gostei tanto do segundo filme, não.
Do qual o segundo filme?
Do Lugar Silencioso.
Ah, do Lugar Silencioso, né? Ah, o primeiro é muito melhor. É,
exatamente.
Mas eu gostei ainda do segundo.
Eu não gostei muito, não.
Eu até gostei. Eu achei legal, assim. Bom, com ainda um bom entretenimento.
Tinha Cillian Murphy e tudo mais, aquele exótico, mas não.
O Digimon, né? O Digimon. No elenco desse novo filme teremos a nossa querida Lupita, como eu falei, que está na capa aqui do episódio. E também o Digimon Hawson, né? Que já apareceu no segundo filme. A estreia é programada para dia 8 de março, comecinho do ano, né? Logo depois, não, né? Depois quando começou, né? Porque começa por o carnaval. Carnaval, né?
Até carnaval, o carnaval. É 12, 13, né?
Até o carnaval ainda. É bem, esse ano vai ser bem cedo o carnaval, né?
O ano começar antes também.
Exatamente, o ano começar antes, né? E tá certo, né? O ano tem que começar antes.
Exatamente, né?
Então, 8 de março, o ano já vai ter começado e teremos Um Lugar Silencioso dia 1.
Eu queria ver algo que avançasse na história, não vai ser o caso, mas que se for bom, tá valendo.
Mas eu gosto da Lupita e gosto de Digimon. Então, e gosto do diretor. Então. Também.
Tem muito ponto positivo.
Muito ponto positivo.
Exatamente.
E eu acho que
eu queria ver a história avançar, entendeu? Pra ver...
Ah, não retroceder.
E não retroceder.
Tá, entendi. Entendi.
Na verdade, é isso que eu esperava um segundo. Eu achava que ia passar, tipo, um carro de som, na verdade, na rua, fazendo aquele barulho lá, e explodindo as cabeças dos bichos.
Um carro de som da melancia.
Passando na sua rua, né?
Está passando na sua rua o carro da melancia.
E o ZT explodindo tudo, sabe?
Melancia geladinha a R$1. Isso é anos 90, né?
É, não sei.
R$1.
R$1, sei lá, cara.
Está passando na sua rua. Que horror, né? Pá, tá estourando o som pra galera, né? Mas, enfim. Então, eu tenho muita esperança. E também. Porque eu gosto também do John Krasinski, né? Gostei dessa coisa dele vir aí como diretor, como roteirista, escritor, criador de história. Gostei
alguém
disso.
Alguém chega junto, né?
Claro! E outra, né? Ele veio com a família, ele veio com as pessoas que ele gosta, do convívio dele. Então, porra, é amor também ali,
amor,
né?
Amor também, cara.
É amor também que a gente tá falando do Demi Leone.
Né, cara? O cara saiu do The Office ali, um negócio totalmente engraçado. E foi pra um mundo totalmente diferente, velho.
Totalmente diferente. E tu vê que... Opa, eu tava falando assim, deu uma coisa totalmente bizarra aqui na minha voz, né? Fiquei igual... E aí agora voltou.
Volte ao normal.
É. E aí, então, eu sei lá, cara, eu gosto de um Brasil.
Eu gosto dele.
Eu gosto daquela família. Parece uma família boa, parece.
É uma família boa mesmo.
É, né? Parece aquela coisa que tu vai almoçar no domingo, né?
na casa deles, né?
É, vai no domingo almoçar e é aquela risaiada, cerveja gelada, churrascada pegando, e aí todo mundo rindo, as crianças correndo, coisa de família, sabe?
Família, né?
Parece uma coisa boa, né? Mas, enfim. Vamos lá pra outro filme, D'Ambrosio. Vamos ver o que eu tenho aqui ainda. Aqui também tá na capa. Aí é um buraco mais embaixo. É um buraco mais embaixo porque a gente vai falar de um filme que é a melhor adaptação de game da história. O primeiro filme. Chamado Silent Hill.
Boa.
Silent Hill é o melhor filme de game adaptado. Não tem choro. Eu acho que não tem filme melhor. Não me lembro.
Eu não sei. É que o Mortal Kombat é dos anos 90 e eu gosto bastante.
Ah, é verdade.
Eu gosto bastante.
Mortal Kombat! Pum, 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 pum,
eu gosto bastante. Mas não é terror, né?
Não é terror. Mas eu gosto pra caralho também, né? E eu olhei de novo esses tempos, do ano passado ou esse ano. Eu sei que eu olhei. E eu curti pra caralho.
Eu reassisti o Aniquilação. Eu acho que eu devia estar me odiando naquele dia.
Eu olhei na sequência.
Eu não sei porque eu fiz isso, cara.
Tinha os dois da Roxinha, né?
Sim.
No stream da Roxinha. Não sei se estão lá ainda. O primeiro, tá maravilhoso.
Aí tu chega e vai pra aquele segundo.
O que é aquele Shao Kahn? É o Shao Kahn da Shopee?
O Motaro.
O Motaro!
Motaro inocente.
Ah, não. O Jack tá aqui.
É que tu tirou as coisas legais da mesa e botou só as porcarias aí, né? Aí agora não, tu não acha, né?
É verdade, cara. Aqui, ó.
Mataram! Mataram um inocente! Volando ele se foi! Mataram um inocente!
Ai, Motaro Inocente.
Motaro Inocente.
Mas que filme bosta, não, aquele segundo, né?
Horrível.
Bom, pra quem não viu opa, deixa eu só. Quase que eu fiz cagada aqui, porque agora eu lembrei que eu tô com a...
Mas voltando pra Silent Hill, eu lembro a primeira vez que eu joguei Silent Hill.
E aí, o que tu lembra?
Eu joguei contigo. Tu lembra que quando eu fui, na época, a gente locava até o videogame, porque a gente era fudido, né? A gente tinha que locar lá de um cara chamado André, né?
O André.
O André que vivia numa fumaceira terrível.
O André lá, então... que fumava, né? No meio das crianças.
Exatamente, brigava.
Brigava
com as crianças e tudo mais ali. Então eu fui locar porque a gente queria jogar o Resident Evil 3, acho que era. Acho que era o 2. E eu cheguei com... Ele me deu esse. Leva que é igual, ele disse pra mim. Eu acho que o André não entendia de jogo também, assim como ele não entendia de criança.
Cara, é que eu tô rindo do... Como é que é o nome do gurizinho mesmo que eu falei essa semana? O Guinho, né?
Caquinho, não era...
Caquinho, não, o Guiguinho, não me lembro.
Maguinho, sei lá, cara.
Cara, eu sei que o guri... Assim que acontece, só pra contar uma história. A gente ia lá em São Pedro do Sul, a gente locava videogame num cara que ele não tinha...
Era locar o videogame mesmo.
Era, né? Pra locar videogame. E aí ele tinha um ajudante, que era uma criança que devia ter uns seus 10 anos, mais ou menos.
Era muito pequeno, cara.
Era uma criança que ajudava ele... E ele ficava jogando videogame em troca. E levava videogame, compra casa e tal. Era o pagamento dele, era
videogame. Conhecido como trabalho infantil, na época tava tranquilo.
Na época trabalho infantil, né? E também não tava no interior, né? Porra, naquela época lá, então quem que ia denunciar? O pessoal falava, no interior aquilo é normal uma criança trabalhar.
Exatamente.
É normal.
Ainda é aqui na Serra Gaúcha, não é?
Na Serra Gaúcha normal, né? Na Serra Gaúcha normal criança trabalhar.
Mas tem muita coisa na Serra ali que é normal ainda.
É, não, é bizarro. Não, nem dá pra falar umas coisas, né? Aí, o que acontece?
Eu ia fazer um gesto, sabe, erguer e dizer pra apontar pra
onde
fica.
Não.
Eu ia apontar pra onde é que fica a Serra Gaúcha.
Melhor não.
Eu ia apontar, é pra lá, assim. Eu ia apontar com a mão, mas aí não.
Melhor não, né? Melhor não. Porque você vai dar um print. É. A galera dá um print. E aí fudeu. O que acontece? Aí o gurizinho auxiliar dele surgiu o Play 2 na época. Surgiu o Play 2, já tinha Play 1. Bom, o Play 2 ele conseguiu comprar um Play 2. Conseguiu comprar um Play 2 não sabendo que tava lá. Aí o gurizinho, bem assim.
Maiquinho.
Aí o Maiquinho, ele só que acontece? O chinelão conseguiu só comprar o videogame, não tinha jogo pro Play 2 aí, não conseguiu comprar o jogo. Porque, tipo, para, aquela época era uma dificuldade, né? Era tudo, não tinha internet,
era
né?
Era caro também, era muito mais caro.
Se, né? se tinha internet, tu não comprava as coisas que nem hoje, né? Tu compra e tá aqui daqui 2 dias, não era
naquela
muito mais
época,
difícil.
Tu comprava um celular pela internet, que era um tijolo.
E aí o que acontece? Comprou o Play 2 e não tinha chegado o jogo ainda. Aí o Maiquinho inventou de botar assim, tá, mas peraí. Eu vi falar que se botar o jogo do Play 1, funciona no Play 2. Aí o Maiquinho pegou, botou o Indelével lá, ou já era PES na época, não me lembro. Ele pegou o jogo de futebol e botou e rodou. E ele ficou numa felicidade, e aí o André só olhando e fumando, né? No meio das crianças, né? E eu olhando do lado, né? Aí ele bem assim, aí quando o jogo entrou, ele falou assim, meu Deus, eu quero ver como é que vai ser os gráficos do jogo. Aí o André olhou pra ele, Maiquinho, seu burro, o jogo é o mesmo, não vai mudar porque o videogame é outro, seu idiota. Olha o jeito que ele tratava a criança que trabalhava pra ele. E aqui pitando, né? Maiquinho, seu burro.
Eu peguei o videogame, o Play 2, que eu abri a tampinha em cima, lembra? O pequenininho, né?
Uhum.
Peguei o Play, tava tapado, tinha feito cinzeiro, eu acho, o videogame.
Sim.
Era terrível, cara.
Era um horror. Mas nós tava falando o que mesmo? Era pra chegar nisso aí, Silent Hill.
Silent Hill, era da fumaça e tudo mais aí na neblina. E
exatamente. Coisa. Silent Hill vai ter, na verdade, eles estão falando que a princípio vai ser também como se fosse o segundo jogo. Porque é o retorno do Silent Hill, né? A informação que eu tenho aqui, ó, chega o novo Silent Hill chega pela... Eu tô traduzindo aqui, tá ao vivo, porque isso aqui tá em inglês, mas eu tô no tradutor, então tá uma bosta, né? O filme chega pela primeira vez em mais uma década, em 2024, graças ao retorno para o Silent Hill. Baseado na popular franquia de videogame, especialmente... Não dá pra traduzir aqui. História de... Puta que pariu. Retornando à cidade em busca de seu amor perdido após receber uma carta misteriosa. Então é mais ou menos parecido com a história do segundo jogo.
Tá ligado? Sabe que Silent Hill foi levemente inspirado numa cidade norte-americana, né? Que pegou em algum... Tinha minas embaixo dela lá e pegou fogo no negócio. E até hoje parece que ela tá em combustão realmente, né?
Tá brincando.
É, eu não vou lembrar o nome. É C alguma coisa o nome da cidade, né?
Não, eu vou ver Silent com C.
Não, eu acho que é C alguma coisa.
Mais
mas não tenho certeza.
E a princípio, D'Ambrosio, 26 de abril, também estamos pro começo do ano, hein? Primeiro semestre, estamos bem, né? Estamos bem, olha aí, um lugar silencioso.
Eu gosto de Silent Hill.
Eu também.
Eu gosto, né? Eu gosto do Pyramid Head, eu gosto de...
As enfermeiras. E como o primeiro filme conseguiu fazer isso bem, né?
Conseguiu.
Conseguiu coisa que... Desculpa, Eduardo Ítalo, Resident Evil não conseguiu fazer. não conseguiu fazer. Eduardo Ito tá aí,
né? É que eu não consigo gostar do Resident Evil.
É, eu tô... Também
dos filmes, né?
Dos filmes, é.
Não, eu me traumatizei quando a gente foi locar há 20 anos atrás, o primeiro filme lá e dali, então, não.
É. Então, o retorno de Silent Hill, né? O Silent Hill, o retorno. Tem uma fotinho aqui, uma montagem também, né? Montagem também, onde a gente tá olhando aqui no site. Então, eu acho que se manter a vibe do primeiro jogo, do primeiro filme...
Primeiro filme.
Vai ser foda. Vai ser...
Eu quero ver um pouco mais de terror, realmente. Eu quero ver uma coisinha um pouco mais sinistra, né?
Sim, eu quero ver. Eu quero ver se tem retorno de... Eu quero ver se tem diretor. Vamos ver se tem diretor já. É,
ganho... Deve ter, né? Porque se vai estrear em março. Eu não sei em que pé tá esse filme, na verdade, cara.
Ó, anunciado pela Konami há alguns meses pelo diretor Christopher Gans. Vamos ver quem é Christopher Gans? Vamos ver quem é Christopher Gans. Ou Christopher Gass. Não sei, porque é inglês, né? E meu inglês é britânico.
Deve ser Gans.
Vamos ver o que ele fez. Vamos ver o que, que ele fez. Ele fez Silent Hill de 2006. Então tamo grande. É o mesmo diretor.
É o mesmo diretor.
É o mesmo diretor, ó. O mesmo diretor. Tá aqui, ó. Silent Hill 2006. Ó. Ele fez pouca coisa, na verdade, né? Ele é francês.
Pacto dos Lobos.
Pacto dos Lobos.
É mesmo.
Olha aí,
tu vê. Não lembrava que era ele.
Tu vê só.
Eu tenho filme, eu adoro filme.
É bom, né?
Pacto
dos Lobos, né?
Eu gosto dele.
E...
A besta de Evaldan.
Tu vê que ele fez pouca coisa, mas ele vem bem, né? Ele fez um, dois, tá três, bem, né? Quatro filmes.
Tá bem.
Tá bem.
Agora tô mais esperançoso ainda.
Mais esperançoso.
Eu tava por fora, cara. Não tinha visto, cara.
Também não sabia. Não, eu não sabia. Fui ver agora. Olha só. Atualmente, Gans está escrevendo e dirigindo a adaptação do jogo de videogame da Capcom. E ele também está negociando com o produtor para fazer o vídeo do videogame Konami. E está ganhando a dirigir o Silent Hill. Isso aí.
Tá? Olha aqui, ó. A Sica colocou ali, ó. A cidade se chama Centralia. Eu sabia que era com C.
Um país da Europa.
Centralia. É isso aí mesmo.
Centralia.
Centralia. Centralia. Eu lembrava que era com C, mas jamais ia lembrar que era Centralia. Que nomezinho, né?
Difícil, nem parece...
Onde é que tu morava? Centralia. Aconteceu o quê? Pegou fogo? Ah, tá. Faz sentido, né?
Quem mora em... Quem nasce em Centralia era centraliano.
Pois é.
Ou Centralianópolis.
Centralian.
Centraliano. 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 D'Ambrosio, vou pegar uma cervejinha, tu pega ali, porque tu...
Eu
vou ler no chat. Vai. Tá.
Eu gosto de ficar lendo no chat.
Eu vou ler o chat aqui agora dessa vez. Vamos lá pra ler o chat aqui. Galera que mandou coisa no chat e não veio, eu peço desculpa, porque pra nós aqui, às vezes, o YouTube não entra nesse sistema interno do YouTube aqui, algumas coisas ao vivo, não sei o porquê. Então, se você mandou e eu não li, é o YouTube, tá? Não sou eu que tô te boicotando. Aqui temos os primeiros boa noite, depois Indeciso da Silveira Oliveira. Boa noite a todos. Vocês são lindos como o sol. Vocês já podem definir qual é o melhor filme de terror de horror do ano. Indeciso da Silveira Oliveira, QTM Choice Awards. Se você é um ouvinte novo, a gente tem uma premiação que vai sair em dezembro, provavelmente na segunda semana de dezembro, com jurados maravilhosos, melhores do Brasil. É a nossa premiação, então a gente já tem algumas coisas, algumas leis, já tá terminando a lista aqui pra fazer o Quem Tem Medo Choice Awards ano 3 já, hein, Indeciso. Então, vai ir pro ano 3 agora, então, pra falar dos melhores e piores, vai, diversas categorias. Ano passado, se eu não me engano, teve 11 ou 12 categorias na nossa premiação, e esse ano vai ter mais ainda, acho que vai chegar a 15 categorias. Vitor Richelli, nosso apoiador, bora galera, tem prioridade. O Joey também, nosso apoiador, boa noite, seus bonitão, obrigado, Eduardo Vítor, botou.
São seus olhos, né?
Dele DeVito, DeVito. Indeciso botou, não vejo o problema de um empregador mandar um empregador embora, eu, quando não aceito a política da organização de uma empresa, eu peço demissão. Sim, a atriz vai buscar uma empresa na qual tenha liberdade, né? O que o Neila acha do Tim Burton? Perguntou o Bruno Gomes, né? Adoro o Tim Burton. Meu amigo. Eu vejo ele duas vezes por ano, Bruno. Duas vezes por ano eu vejo. Meu amigo Tim Burton me pediu várias dicas já. Várias já. Aquele design dos personagens dele, muita coisa. Foi eu que dei, eu que falei.
Eu não tenho dúvida.
Fui eu que falei. Adoro. Meu amigo Tim Burton, quando ele vem pro Brasil também, ele vê, vai lá em casa, janta comigo, a gente sai, fecha restaurantes, fecha boates, e é maravilhoso, meu amigo. Cheguei no Dulac, Ricardo Budeck, que já fez um superchat pra gente, professor de tênis.
Olha aí.
Professor de tênis.
Vai contar pra ele que uma vez você jogava tênis?
Fui profissional de tênis, né? O que será que eu falo pra ele?
Foi mesmo?
Eu fui profissional, né? Eu fui...
Comprar uma raquete profissional não te torna um profissional, né?
Ah, não!
Comprar roupa, não, não.
Não é?
Não, não.
As bolinhas, tudo?
Não, nada.
Não?
Não, isso não te torna um profissional.
Tu sabe que, falando do Ricardo Budeck agora, né? O meu sonho sempre foi jogar tênis, né? Só que a gente morava em São Pedro. No, lá em São Pedro, o máximo que. O mais perto do tênis que tinha era botar na Band pra ver o Guga.
É, não era, mas só jogava chinelo, que era o que a mãe jogava na gente.
A mãe jogava na gente.
E acertava em qualquer distância.
Então, Ricardo, eu sempre quis jogar tênis, era meu sonho jogar tênis. Fui conseguir jogar com 28, 29 anos. Primeira vez consegui jogar tênis.
Aí já tava decrépito e não tinha como correr atrás da bolinha mais.
Aí já tava com quilos mortais, né?
Aí não dava mais.
Aí eu não tinha mais, quando eu era criança, que era meu sonho. Eu podia ser um novo Nadal, um novo Guga Kirten. Podia ser. Só que meu sonho de criança não se realizou. Por quê? Morava na cidade do interior, ninguém sabia o que era tênis, não tinha como.
Eu acho que até hoje eles não sabem.
Aí, pois é. Aí eu fui jogar já com quilos mortais, o que aconteceu? Fudeu o tornozelo, o joelho pediu desculpa.
É que tênis é um negócio muito chique, né? Tu já percebeu, né? Quanto menor o tamanho da bola, quanto menor a bolinha, mais chique é o esporte, né?
Pois é, por isso que eu demorei muito tempo pra jogar. Porque eu não tinha condição nem de comprar raquete, bolinha, tênis, não tinha condição de comprar essas coisas.
Não tinha como, né?
Eu consegui juntar dinheiro pra comprar tudo com 28 anos, 29 anos. Aí eu já era tarde demais.
E aí não tinha
mais. Aí meu sonho já não tinha mais o que fazer. Então o Ricardo Black falou, o Leandro Novo falou salve, salve. O Marcelo Cinema Férex falou ótimo lá do Lobo, né? Que a gente falou do Leandro. O Tanque 138 falou: fala piada. Piada, é piada, fala piada. Ela é Mia Mello da minha Silva Gotti. É minha prima também. Ah, será? Mas é prima pelo Silva ou pelo Mello? Porque eu sou prima pelo Mello, a minha avó é prima, na verdade é minha avó. A minha avó é prima da avó dela, né? Da Maria Gladys. E aí nós temos esse parentesco aí. E então eu tenho esse contato. Maxine, Eduardo Ítalo falou. Ah não, o Leandro falou antes aqui, ó. O legal do terror é que quando a gente menos espera, brotam filmes ótimos que ninguém estava esperando.
Exatamente.
Como foi recentemente, 2023.
Bem, essa primeira de ano agora aqui,
hein? Megalomania, que o Endeavor Lurks, o Beaton to Death. Surgiu outros, do nada, assim, brotou na nossa frente.
E veio,
né? Coisa mais boa, mais gotosa.
Apocalipse, claro.
Apocalipse Clown. Mas é engraçado. O Eduardo Ítalo botou que Maxine é um dos que mais estou esperando. A gente falou também. Tem tudo pra fechar a trilogia com perfeição. É o que a gente falou, tem mesmo. Eu tô louco pra esse filme. Ari Otávio, boa noite, gurizada. Leandro Novo, eu tô no hype pra Nosferatu, do Robert Ovos. A gente falou também que está. Tem Imaginary, que brotou do nada, do ursinho de pelúcia. Imaginary.
O trailer rolou semana passada, se não me engano, o primeiro trailer.
Isso. Ele tá na lista aqui, mas eu não sabia se eu falava ou não, porque tinha muita coisa,
né? Blumhouse, né?
Blumhouse. A gente tá bastante tempo, D'Ambrosio. Quanto tempo já? Porra, a gente tá um tempinho online, eu não sabia, hein? Eu não sabia que a gente tava esse tempo online. Depois vamos dar uma olhada aqui pra gente finalizar, né? Que mais que tem aqui? A Bruxa 10 de 10, Farol 10 de 10, Homem do Norte 9 do 10, o Eduardo Ito falou. E é verdade, boa, tá louco, é foda. Eu achei o Homem do Norte muito foda também. Obviamente que não é terror, mas eu achei grandioso, eu achei muito bom, assim, gostei bastante, assim. William Defoe já fez A Sombra do Vampiro, era isso.
Eu não lembro.
A Sombra do Vampiro, Leandro Novo, era isso que eu queria falar.
O Leandro é um gênio, né?
Era isso que eu queria falar. Mas às vezes o problema é a droga. A droga, a bebida, o jogo no bicho. Esses são os problemas. O vício.
O calor.
O calor, isso aí.
É muita pressão.
Vai derretendo a mente.
Não, ao vivo é muita pressão.
Ao vivo é foda, né? É. Na gravação a gente ia fazer o quê? A gente ia parar, entrar aqui, olha, e falou assim, e voltando a falar que a gente tava falando, tu viu o São Miguel, né?
A gente não fazia muito isso, né?
Mas é isso que a galera faz, nos batidores. Todo criador de conteúdo é assim, ele tá falando aqui...
Eu acho preguiçoso ficar mexendo aqui no celular, né?
Pois é, mas o criador de conteúdo é isso, o verdadeiro criador de conteúdo,
quer
pra ver se tu sabe, é no ao vivo.
Quer dizer que no programa, aquele do canal History, que tem o Rick lá do Trato Feito, quer dizer que ele não sabe tudo aquilo?
Uh-uh.
É armado.
É claro, tu não sabia disso, ele é muito inteligente, mas é armado. Infelizmente, eu adoro o Trato Feito. Olha todos, não perco nenhum.
Porque uma vez eu vi também o negócio do Bear Grylls. Foda pra caralho. Tipo, os caras que, tipo, ele. O Bear Grylls bateu vários recordes, né?
Sim.
Chefe de escoteiros mais novo e tudo mais. Eu vi uma foto dele no meio do mato. Quase que parecia um rodízio. A equipe dele tava comendo bem pro caralho. Mas aí no videozinho ele come a larva.
Claro.
Come mosquito.
Toma água do rio.
A pomba, a mulher dos outros. Mas ali ele tava num. Parecia um rodízio.
É claro, é por trás das câmeras, a gente não viu, né? Olha aí, essa fera aí, galera. Superchat. Olha aí,
hein?
Caralho, pela lembrança, merece um superchat. Por enquanto, qual é o. Não, pior, né? Eu falei do professor de tênis, que ele era. Falou outra. Procurem lá, Ricardo Budeck. Eu não sei onde é que o Ricardo mora, mas procurem lá se você quiser fazer uma aula de. Não sei se ele é professor, mas acho que ele é professor, né? De tênis. Se não é, ele vai dar várias dicas. Porque eu sei que eu vi que ele é foda. Isso eu vi. Por enquanto, qual é o pior terror do ano? Ele perguntou.
Eita. Ursinho Pooh? Que vai ter uma porra de uma continuação ano que vem, né? Que ninguém pediu.
Pá, minha lista dos piores do ano pra gente ver tá lá no computador do trabalho.
Assim,
do Quem Tem Medo Choice Awards.
Teve muito filme ruim. Teve muito filme ruim.
Eu achei...
Mas eu achei extremamente ruim o Ursinho Poo.
É, o Ursinho Poo é muito
ruim. A Freira 2 é ruim pra um cacete também.
É ruim também. Mas aí são filmes mais... Mas eu acho que o Ursinho Poo é pior ainda, em termos de filmes, tá?
É, em termos de filme, sim.
É, em termos de filme.
É, porque nem, né, boa, né, nem sei se dá pra chamar aquilo de filme, na real, porque é muito grotesco.
É muito, e vai ter o 2, né, ano que vem.
Ano que vem, exatamente.
Ano que vem. É, eu acho que, por enquanto, eu teria que ter visto a lista lá, porque tem coisa bizarra na lista.
Tem muita coisa.
Tem coisa bizarra, mas a princípio eu acho que é o Ursinho Poo mesmo, hein. Eu acho que, por enquanto, eu vou ficar com o Ursinho Poo, porque, nossa, realmente...
Porque não é questão do Ursinho Poo, eu acho que talvez tenha até coisa mais ruim, mas o que me veio na cabeça foi esse.
É.
Não é questão de ser o ursinho ali... Cara, se fosse legal, fosse um trashzão, de boa, sabe?
Sim, sim.
Se fosse ali realmente bem feitinho, mas não, a gente teve filmes ali, tipo, feito por fãs, tipo, do Jason ali, o Never Hike Alone 2.
Mas muito melhor!
Muito melhor!
Mas nem se compara.
Nem se compara, sabe?
Um filme feito por fã com baixo orçamento, com vaquinha, é muito melhor que aquela porcaria.
Good Boy, que teve financiamento de vaquinha também, de crowdfunding.
Mas muito melhor.
Muito melhor.
Muito melhor, né? Exatamente, né? O Good Boy, que vai ser lançado amanhã, como a gente falou no começo, é feito com vaquinha, né?
O Ricardo aqui, ele colocou que ele é de Erechim.
Olha, Erechim!
Cidade muito bonita.
Bonita.
Muito bonita.
Bonita, é verdade. Erechim é legal. Cidade do Rafael Sobis também, pra quem é colorado, do Inter. Também é de lá. O Rafael Sobis. Por enquanto, mas eu vou fazer o seguinte: no próximo episódio, Ricardo, eu vou pegar a nossa lista do Quem Tem Medo Choice Awards, a gente dá uma olhada e de repente.
Tinha uma rua ali em Erechim ali que tinha várias sorveterias. Avisa aí, Ricardo, se ainda existe essa rua aí, que eu gostava de tomar sorvete.
Várias?
É, tinha um do lado da outra, assim, tinha algumas.
Ah, é?
Umas duas, três, quatro, sei lá.
Mano, eu não conheço Erechim, passei por lá.
É muito bonito.
É, só passei por lá.
Não é uma cidade pequenininha, não é uma cidade grande, sabe?
É aquela média boa.
Média boa.
Média boa. É, pra te ver, tem tênis, ó.
Tem tênis.
Em São Pedro não tem.
Não tem como.
Se eu falar assim, ah, tu joga tênis, jogo. Pum, ele pega o tênis, tira o tênis aqui, pega e joga. Era isso que eles falam. É, então Erechim já é uma cidade desenvolvida. Tu vê, São Pedro não, né? Aí, continuando aqui. Vamos ver o que mais tem. Terrifier é a prova do cancelamento mesmo. Será que Leone vai ter dinheiro pra contratar atores de verdade pro Terrifier 3? Pois é. Tu sabe até...
Que é um problema, na verdade, principalmente do filme anterior. O 2 até que não acho tanto. Mas o outro, eu acho que, tipo...
Eu até gostei da menina, da guria que
é... Do anjinho, né?
É do anjinho. Até gostei dela, até, tipo assim, ela, como uma atriz novata, achei que legal. Melhor que a Melissa Barreira, por exemplo. Tem expressão.
Tem expressão.
Tem expressão, né? Não é aquela cara de peixe morto sempre.
Mas seria legal também, é interessante essa pergunta, seria legal realmente colocar ou alguém no terror. Eu tenho certeza que se fizesse uma proposta bem razoável aí pro Bill Mosley, o nosso eterno Shop Top...
Ah, vai.
Por qualquer aí pizza, ele já se vendia e fazia o filme.
A gente falou agora do Never Hike Alone, o nosso querido Frank lá do Hora do
Mortos Vivos.
Ele faria também.
Também.
E é um ator que, pô, um rosto conhecido.
É um ator.
Fez o Jason o
parte 6.
Parte 6. Né?
Então podia pegar
essa galera. Que é a continuação, na verdade.
Podia pegar alguém dessa turma, então. Que são atores.
De repente mais antigo e ator né, com cancha também, né? De repente. O bom do Terrifier é que independentemente... Não, peraí. O bom do Terrifier é que... É que, independentemente, e o céu é o limite. Isso. É independente, o céu é o limite. É aqui... O que acontece, galera? Isso aqui é preto e as luzes na minha cara, e aí fica uma merda pra ler. É, porque é escuro. Eu não sei se dá pra trocar a cor dessa porra. Talvez dê. Eu que nunca mexi.
É, tinha velho.
Talvez dê. Mas é com a luz aqui, ó. Tem luz aqui, tem luz a caralho aquada. Aí, porra, tem luz aqui.
Não, eu vou saber que não vou tomar um choque. Tem uma luz aqui na minha cara também.
É.
Aqui, ó.
Aí tem luz aqui, tem outra luz aqui. E isso que nem chegou ao nosso refletor ainda, gigantesco, né? Então, é... Não tem rabo preso com grande estúdio.
É isso que eu acho dele também.
Tá aí. Né? Aí que é o bom. E ele não acha que não se vende.
Eu acho não.
Eu acho que não se vende. O que ele pode fazer é tentar fazer a mesma coisa...
A gente acha que não se vende quando vê, parece que chegou ano que vem e o Archie tá fazendo propaganda Coca-Cola.
Ou tá Megan 3. Megan 3. Megan 3. Assim, o mais aterrorizante possível, daí não sei o quê. O diretor Demi Leone, mesmo de Terrifier. Pessoas desmaiaram, que não sei o quê. Aí vai ver a Megan 3.
Megan 3.
Não, tá louco. A Mari faz, né? A Mariana, lá do Rio, nosso ouvinte, botou que o Dia da Mentira, né? Que tem alguns países que a gente falou, do April Sul, Days, Terrifier, coraçãozinho. Aí o Gabriel botou que não é não. Opa, onde é que tá aqui? Me perdi, caralho. Tá, mas enfim. Tem bastante coisa, entrou bastante coisa aqui. Ursinho Poo é muito chato. Depois aqui entrando mais pro final, ó. E olha aqui, eu sou fofa, difícil não assistir o filme até o final. E eu abandonei,
ruim,
chato. É, não, é ruim mesmo. Exorcismo do Papa é ruim mesmo, é verdade. O Exorcismo do Papa é ruim.
Nem o Russell Crowe não...
Nem nosso querido Gladiador salvou, né? Nada.
Nada.
Né? Ruim pra cacete, né? Bah. pior, puta que pariu. Eu não lembro se ele tá na lista.
É, eu tenho que assistir um filme também chamado A Maldição do Manequim, que minha irmã falou que é um filme muito ruim. Eu quero assistir pra ver se é muito ruim mesmo.
É desse ano?
Eu acho que é, não sei, não tenho ideia, não pesquisei. A tal de A Maldição do Manequim, hein?
É, esse, é, pois é, tu me falou, né? Tu me falou.
Mas eu fiquei muito curioso por esse nome, né? A Maldição do Manequim.
Pois é, será que o manequim é um manequim?
Será que é manequim ou seria a maldição do manesquim, aquela banda lazarenta lá? pode ser isso também, né?
A maldição do manesquim.
Porque aí é um filme de terror terrível, né? Ano que vem, aproveitando, Bruce Dickinson, do Iron Maiden. Ele vai fazer um... Puta merda. Ainda bem que ele tá vivo, senão tá remoendo tudo, né? É, ele vai vir ano que vem de novo, podia comprar o um ingresso, né? Aí,
é verdade.
Mas é capaz de você fazer isso no meio da galera e tu ser morto também.
É então, verdade também, né?
Não é uma boa, né?
Mas será que eu não posso cantar no meio?
É melhor não.
Eu sou fã, posso cantar.
Não, tem limite, né?
Tem limite, né?
Ele vai fazer, o Bruce Dickinson ano que vem vai fazer um filme, o filho dele parece que é diretor, hein?
Ah, é?
Vai fazer um filme, uma comédia de terror, onde é Bjorn alguma coisa, não vou lembrar o nome do filme. É sobre uma banda cover de ABBA aí que se mete em um evento apocalíptico. Tem tudo pra dar certo.
É pro ano que vem, será?
Eu acho que é pro ano que vem já.
Caralho, velho, que loucura isso.
Bota o Bruce Dickinson, vai cantar, a correr atrás do... Sei lá como é que vai ser um demônio, o que é. Não sei do que se trata a história, mas tenho certeza que vai ser um bom filme.
Tu vê como é que é a mente de uma pessoa que nunca vai precisar trabalhar de verdade na vida pra se sustentar, né? Pensar num roteiro desse. Porque, né, convenhamos, né? O filho do Bruce Dickinson trabalhar de verdade é só por prazer, pra se diversão, né? Porque precisar,
não
que, nem,
precisa mais.
Que nem gente como a gente, não vai precisar, né? Ele não precisa. Mas, assim, enfim, né? Vamos falar do filho de Bruce Dickinson. A verdade é que tomara que dê certo, né?
Tomara que dê certo.
Tomara que seja um bom. Tomara que seja um. Será o filho do Brandon Cronenberg da vida? Um filho de um cara famoso que. Só que também, daí, coincidência, é diretor, né? Mas que foi também um bom diretor.
Exatamente, né?
Então que seja.
Tem tudo pra dar certo, hein?
Entrou
só por essa ideia, eu já gostei.
Entrou aqui, ó. A Maldição do Manequim é um Don't Look Away, baseado no curta.
Ué, lindo.
É Don't Look Away, não conhecia isso.
Tô por fora, hein? Olha, o Ítalo é um também. Posto de conhecimento.
Hein? É, não, o Ítalo mandando pra nós aqui. O Jorge Baldez mandou aqui, ó. Já escuto vocês há um tempão, mas é a primeira live que pego. Muita saúde, cerveja gelada, então aqui, ó. Saudades, rubro negro, o terror do Grêmio. Isso é verdade, infelizmente. Mas vai vir o dia. Vai vir o dia que nós vamos voltar com tudo. Vai vir. Um dia, nem que seja daqui a 20 anos, nós vamos voltar. É, o time tá mal, né? Tá mal. Né? O Sul aqui tá mal de time. Tá mal. Ah, o Grêmio tá lá em cima, tá mal, mas vai. Não, tá,
olha, o Ítalo colocou aqui o nome do filme do Bruce Dickinson, vai ser Bjorn of the Dead.
Baita ideia, bom nome.
Bjorn of the Dead.
Gostei do nome. Vambros, pra passar lambida aqui. Maxine falamos, Terrifier 3. O Corvo não falamos.
O Corvo
não falamos. Maravilhoso. Vambros, o que tu acha?
Quantos anos esse filme tá pra sair, cara? Quanto tempo?
O projeto, né?
Exatamente.
O projeto.
Vai, né? Não vai. Todo ano anunciam alguma coisa. Agora vem.
Finalizaram agora. Vão finalizar. Não, já finalizaram agora. Sim. Acabaram de finalizar o filme. Então, eu até quero ver se ele tem estreia já.
Eu não sei nada.
Eu vou dar uma olhada aqui se ele tem estreia. Vamos ver. Ah, a gente não falou também, mas vamos falar desse primeiro. O Corvo. Não tem estreia definida ainda.
É, eu achei que não tivesse.
Vamos falar naquela... Vou falar de novo aqui, aquela página em inglês, né? Então a tradução aqui é no ao vivo, então não tá muito boa. O longo caminho para conseguir uma nova adaptação de Corvo finalmente será materializado em 2024. A última versão vem do diretor Rupert Sanders. A última versão... Né? E ver Bill Skarsgård assumir o papel de Eric Draven, anteriormente interpretado por Brandon Lee, né? Da família ali, né?
Exatamente.
Bruce Lee, Brandon Lee,
tomara que
Rita
não tenha,
Lee.
Tomara que não tenha nenhum. Tomara que não tenha nenhum Lee envolvido na história.
Chantilly, Lee, Fruit Lee.
Normalmente não dá muita sorte.
É, não dá muita sorte.
No máximo,
né?
Emily de trilha sonora, tocando um My Immortal, hein?
É. Onde é que a Emily? Eu vi um filme que tocou My Immortal, cara, agora esses dias. Não, foi no Twisted Metal.
Foi no último episódio, agora
do Tudo te mito, foi no, quando explodiu a Eveline, né?
Isso aí dá spoiler pra galera.
Dei spoiler, me liguei. É. Eu me liguei. Bom, pra quem tá vendo o Twisted Metal, fudeu, né? Dei um spoiler aí. Pra quem não tá vendo, tá tudo certo.
Tá tudo bem.
Mas enfim, ia acontecer. Não sei, né?
Também, vamos passar adiante aí.
Mas é que eu me emocionei, que eu vi que eu lembrei agora, vi sábado, no último, né? Domingo, né? No último domingo. Quem tá vendo, alguém tá vendo o Twisted Metal aí, ou a série do Twisted Metal?
Eu tô achando muito engraçado.
Tá legal, tá bem.
Muito engraçado.
Bem engraçado. Tocou My Immortal, então, falando em Emily. O Corvo Reboot foi descrito como uma reimaginação moderna da história em quadrinhos original de James O'Barr. Também foi feito para estrelar... Cara, é foda ler assim, né? Mas tá tudo bem. A Lionsgate ainda não anunciou uma data de lançamento específica, mas a janela de 2024 foi confirmada e isso é o mais importante.
É isso que importa, né?
Bill Skarsgård como Corvo, velho, eu acho que vai estar foda.
Agora vem.
Eu acho que vai estar pica. Eu acho que vai estar.
Eu acho. Cara, depois que ele fez o It ali, meu, bota sem maquiagem, já é foda. Bota uma maquiagem esse homem, hein? Imagina uma maquiagem pesada, branco, um detalhe preto ali, aquela coisa toda ali. Parece
uma boquinha aqui.
Parece uma banda aí daqueles...
Faz aquela boquinha.
De death metal, tá ligado?
Bem, coisa bem boa.
Aí vem.
Maravilhoso.
Aí vem.
Adoro. Queria ele só com aquela maquiagem, nada mais.
Nada mais.
Nada mais.
Tá. Maravilhoso.
Só maquiagem. E o cabelinho comprido.
Outro que tem filme pro ano que vem, que a gente esqueça, o nosso querido Shyamalan.
Shyamalan tem... Trap, né?
É, o Trap eu achei pra agosto do ano que vem, se não
agosto,
me engano.
Agosto, Trap,
Ele colocou que vai ser algo diferente de tudo que ele já fez.
Medo.
É, porque, mas o Kevin Smith também, vou comparar ele com o Kevin Smith agora. O Kevin Smith lá do Balconista, quando ele foi lançar o Balconista 3, ele falou: o Balconista 3 vai ser diferente de tudo que eu já fiz.
E aí,
né?
Mas não consegue, né, Moisés? Mas não consegue.
Todo filme do Kevin Smith tá prejuízo, ele continua insistindo, né?
Ele continua. O negócio é ter convicção no teu trabalho.
Exatamente.
Né? Convicção.
Que não basta os outros falarem que tu não tem talento. O importante é não desistir, né?
Não desistir, exatamente.
O artista não é nada sem talento, foda-se. Ele continua insistindo no erro, né? Tá tudo bem.
O artista não é nada sem talento, né?
E bota a filha a trabalhar junto agora.
É bom. Tá nem aí, né?
Foda.
Não tá nem aí.
Comparei o Shyamalan com o Kevin Smith, tudo bem.
Só comentou, né?
É o Bob Calado.
É, não tem como comentar, não tem como comparar, né? Foi só um comentário. Mas, voltando pro Corvo, eu acho que o Bill Skarsgård como Corvo tem assim, ó.
Tem
300% de chance de dar certo. Pode queimar minha língua? Pode. Pode ser uma bosta, mas eu duvido.
O roteiro pode falhar, mas ele vai estar bem.
Ele vai estar bem
eu
sempre.
Acredito nele.
Eu acredito nele também. Eu gosto dele. Eu queria ser amigo dele.
Eu percebi.
Eu parei por aí.
É, não, aí depois o pessoal fica te chamando de gatão no WhatsApp e tu não quer responder depois. E aí, meu gatão? E aí, eu falei, responde miau. Tu não respondeu miau.
Claro que não, né?
Tu não pode perder essa oportunidade. A vida te dá a oportunidade, tu responde, né? Tu vai lá. Aí tu te fez de cego, de sei lá o quê.
Eu só, não, Deus livre.
Existe uma possibilidade dessa pessoa estar assistindo esse podcast nesse momento.
Exatamente. Não, mas
da próxima vez, responde, quando te chamaram de gatão, tu responde miau.
Mas é que quando se ganha o pão, não se come a carne. É, como é que é?
Não sei lá como
se
é.
Se come a carne ou se come pão. Eu não sei. Eu sei que é isso, tá entendendo?
Entendi,
tá. Pois é. Daí o que acontece? É isso, entendeu?
No assunto rápido.
Queria adorei, ser né? amigo do Bill. E eu acho que ele vai estar bem nesse papel.
Vai.
Eu acho que ele vai estar bem.
O que mais tem ele, Gustavo?
O que mais eu tenho aqui pra passar lambida, pra passar a régua aqui? Aqui não, mas eu tenho aqui, ó.
Tu tem duas listas?
Olha só. A Faces da Morte. A gente falou. Ah, aqui, lembrei. Lembrei aqui, ó. Voltando aqui, ó. Sorria 2.
Ah, o Ítalo mandou agora há pouco. Acho que foi o Ítalo que mandou aqui.
Ah,
avisou só do Sorria 2, hein?
Sorria... Ah, ele falou?
É.
Eu não tô vendo, porque agora eu tô vendo a tela aqui do... Sorria 2.
Quero ver também.
Eu gostei do primeiro. Quero. Foi surpreendente pra mim.
Quero ver o 2.
Eu quero que o diretor, o Parker Finn, seja o mesmo. Vamos ver se é. Após o lançamento do filme em 2022, Sorria... O Sorriso... Né? Que tradução horrorosa, desculpa aí galera. Eu não sei nem se isso aqui é em inglês, tradução aqui. Eu sei que eu botei pra traduzir essa porra aqui. 2 anos depois, surge uma nova sequência. Sorria, a história que não está confirmada, nem os membros do elenco que retornarão ou não.
Ninguém sabe nada.
Então. Parker Finn retorna para dirigir a sequência e era isso que eu queria.
Era isso.
A Paramount.
Melhor assim.
Paramount, vai entrar na Paramount provavelmente. E a data, princípio 18 de outubro. Então Halloween.
O Ítalo colocou aqui que vai ter o remake norte-americano de Speak No Evil.
Esse eu não falei porque...
o James McAvoy. Ninguém pediu.
Para não chorar, né?
É do ano passado, recém outro.
É verdade. Eu não falo.
Duvido que vai ser mais chocante do que a versão original, então...
Não, vai ser mais leve. Vai ser mais leve.
É.
Não, vai ser...
Então tá.
Vai ser triste, na verdade.
Quase que a gente esquece do nosso querido...
Fede Álvarez! Alien Romulus, 16 de agosto de 2024, tava esquecendo.
Eu ia esquecer dessa porra.
Alien Romulus retorna, né? A franquia depois do fracasso de Alien Covenant, né? Não, Covenant, não, como é que é mesmo? Nem lembro mais. Covenant. É. Né? Após aquele fracasso, com um filme horroroso, né?
Tu vê que o Ridley Scott teve que abrir mão de gravar, de fazer a direção do Blade Runner. Ou era o Blade Runner do 2049, ou era o Alien Covenant. E ele foi pro Alien.
E errou, né, meu?
Errou
grande, fera, meu.
Rei. É, também que a galera tá metendo a porrada também agora no Napoleão, novo filme dele também.
Tá metendo?
Tá metendo uma porrada aí.
Mas que tu leu uma crítica do Frito, né?
Hoje, mas aí não conta, mas eu vi outras também.
Como é que é a palavra do Frito mesmo?
Tecnocracia, acho que era, né?
Tecnocracia é meus ovos!
Eu fui procurar, acho que é tecnocracia, será?
Eu não sei.
E o mais engraçado é que essa palavra é de origem...
Francesa!
Francesa.
Que é a origem do Napoleão.
Acho que ele pegou aí um...
Mas o pior é ele se chocar com a guilhotinada. Eu acho
quem
que ele
é,
não...
Quem é que ia imaginar que num filme sobre Napoleão...
Principalmente na França, ninguém, lá que tinha muita guilhotina.
Até o século passado, eles passavam guilhotina na galera até um pouco tempo atrás, no século passado. Era normal.
E aí, um dos donos do ovo frito, que é um dos colunistas
ficou
lá...
Ficou chocado
com guilhotina. Olha, me apavorei com isso.
Eu jurava, será que ele chegou e imaginava que o Napoleão era um pacifista?
Eu acho que ele não sabe quem é o Napoleão.
Eu acho que não.
Eu acho que ele não sabe quem é o Napoleão. Porque ele falou das guerras também, que muita guerra,
muita,
né?
Muita guerra. Até porque o Napoleão ficou em casa jogando truco, né?
Exatamente, truco pelo toba. Ficava jogando truco pelo toba. Mas o que é isso, cara? Muita guerra.
O que esperava no filme do Napoleão, não sei, né? É guerra e sangue, é isso aí.
É, pois é isso a vida do Napoleão. Napoleão tinha um micropênis, ficou puto por isso.
Eu acho.
Será que ele
ficou imaginando que seria os últimos anos da vida do Napoleão, quando ele estava na Ilha de Ascensão, no meio do Atlântico, desolado, cuidando da horta? Será que ele imaginou que o filme do Napoleão fosse ser sobre as memórias do Napoleão, que ele mesmo escreveu, quando ele estava recluso na Ilha de Ascensão?
Sim, pode ser.
Eu acho que ele imaginou que fosse.
Será que ele não leu só essa parte da que ele conhece a história do Napoleão, só disso aí?
No Hortifruti, que ele ficou cuidando de uma horta, fiquei
sabendo.
Isso,
deve ser isso.
Eu acho que ele achava que ia ser isso.
Porque ele achava muita guerra, a história de Napoleão. É que eu até fiz uma analogia, né? Qual a analogia que eu fiz hoje? Eu não me lembro agora.
Não vou lembrar.
Mas eu fiz uma analogia hoje, de tarde, que é que você nem lá. É tu falar uma história sobre o Ronaldo Nazário, ou Ronaldinho Gaúcho, e aí falar assim,
E não falar sobre cocaína.
Não, eles não são cocainados.
Ah, tá.
Não, é que falar assim, não, mas peraí, estão falando muito sobre futebol. Mas porra!
É isso, entendeu?
Os caras melhores do mundo no futebol vão falar sobre o quê? Caralho, vai se fuder! Sabe? Não foi essa analogia que eu fiz, foi uma muito engraçada. Mas na hora eu esqueci, agora eu esqueci. Mas voltando, tá.
O Alien do Rômulo.
Alien do Rômulo, tá. Do Fede Álvares, né? É o Alien Rômulo. O Fede Álvares,
até,
né?
Até então, com o Alien Rômulo, a única coisa que a gente tem é uma... É o Fede Álvares, ele falando que o Ridley Scott elogiou.
E nada mais.
Não, isso não faz sentido, sabe por quê?
É.
Todas as últimas reportagens do Ridley Scott, ele xingou alguém. Tem a reportagem do ano passado, ou ano retrasado, que alguém questionou ele sobre lá o outro filme que ele fez com o Matt Damon, e ele mandou o cara se fuder ao vivo.
Sim.
Fuck you, sir, fuck you. Aí depois ele voltou, pediu desculpa.
Mas a gente já mostrou ao vivo nesse podcast que o Ridley Scott não sorri. É
impossível sorrir.
Ele não tem uma foto dele
nada.
Sorrindo.
E aí agora, dois ou três críticos aí, mais um, sei lá, um historiador, criticou o filme do Napoleão, mandou se fuder também.
Ele mandou se fuder também, não tá nem aí.
Ainda mais tem um historiador que dizem que é pica aí, que ele realmente sabe das coisas.
Ah.
Falou, não, o Napoleão não deu tiro nas pirâmides, não sei o quê. Aí o Ridley Scott respondeu pra ele, tu sabe? Tu tava lá por acaso?
um
argumento maravilhoso, né?
O Ridley Scott não sorri.
Ele já ligou o foda-se há muito tempo.
Ele não sorri. E aí o que acontece? Só que essa história aí é muito estranha. Eu duvido que o Ridley Scott ia levantar a bunda, o cu da cadeira da casa dele pra ir ver no estúdio o primeiro corte dessa porra. Eu duvido. Mas digamos que fosse, tá? Eu acho que ele ia odiar. Digamos, ou não, mas enfim. Mas o que acontece? Segundo o Fred Álvares, o Ridley Scott adorou. Mas o Ridley Scott nunca falou isso. Quem fala é o Fred Álvares.
E aí fica isso por isso, né?
E aí fica essa história aí.
Olha, o Bruno Gomes perguntou, qual foi o último bom filme do Ridley Scott? Perdido em Marte.
Eu gosto de Prometheus. Mas agora, depois de Prometheus, ele fez alguma coisa a mais ou não?
Perdido em Marte?
Óbvio, com o Matt Damon.
Matt Damon, ele fez
eu gosto também.
E ele fez um outro, uns dois anos atrás, que eu não vou lembrar o nome, que é esse que ele mandou o cara se fuder aí e tal.
Claro, é o...
Mas pra mim...
Perdido em Marte depois do Prometheus, né?
Exatamente.
É, claro, então eu gosto também.
Mas é verdade. Muito foda. O cara fez o Falcão Negro em perigo e ele fez o Gladiador, acho, no intervalo de um ano. O que, que é isso, cara?
Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tu falou do Kazaguchi, ele é o diretor. Eu gostei de Kazaguchi também.
Ah, tinha esquecido disso.
Mas gostei de Kazaguchi.
Gostei mais ou menos, cara.
Cara, eu não sabia que ele era o diretor de Kazaguchi, cara. Que loucura.
Ele é versátil, né? O cara fez Thelma e Louise, cara.
Gostei de Kazaguchi também, é, com a Lady Gaga.
Não, mas não é um grande filme, cara.
Não, mas eu, assim, mas é um bom entretenimento, sabe? O elenco é bom, tem Lady Gaga, tem o Adam, como é que é o...
Adam Driver.
O Adam Driver, é, né? É, tem o Jared Leto, né?
É, que tá sempre,
maravilhoso.
Tá sempre igual, né?
Tá sempre igual, mas ali ele tava maquiado.
Reptiliano,
maquiagem,
né?
Botaram maquiagem nele. Meu amigo, Salma Hayek.
Volta aqui.
Al Pacino. Tem um grande elenco no Kazaguchi. E...
Qual é o filme favorito do Ridley Scott?
Alien, sem dúvida nenhuma. É. Não, é que assim, eu ficaria na dúvida entre Blade Runner e Alien, mas é que eu amo Alien primeiro.
Eu fico com Blade Runner.
É, eu sei disso.
E eu fico com o Falcão Negro em Perigo antes de chegar no Alien.
Não, e outra, eu acho que o Blade Runner é melhor que o Alien, mas o meu amor fala mais alto. É, eu sei que é. Eu olho hoje todo o tudo, a história tecnicamente, tudo.
É que são duas, Blade Runner, são dois que são muito grandiosos.
É, eu sei que, eu acho que ele é melhor. Mas eu amo uma coisa e aí depois o amor fala mais alto, né? O amor fala mais alto. É aquela coisa, né? O cara tem aquela... Sabe que aquele lugar é melhor, talvez. Mas o cara vai no amor.
É que é difícil comparar.
É difícil.
É uma aleatória que eu penso, mas eu gosto muito do Falcão Negro em Perigo também.
Também é bom.
Black Hawk Down.
Que aí é 90 e...
Não, é dos anos 2000 já.
É 2000?
É, eu acho que foi...
Mas é no começo, não é?
É, dos anos 2000.
2001.
É, eu acho que foi um ano depois do Gladiador.
É, eu sabia que... É, exatamente. É, eu sabia que era 2099.
Tava inspirado nessa época.
Esse filme é muito bom. Puta que pariu. Que filme foda.
Thelma e Louise nos anos 90 também é um puta filme, velho.
Também. Esse cara, eu acho esse cara bonito, o protagonista, o Josh.
Ah, Josh.
Josh. Josh. É. E aí...
Falcão Negro em Perigo tem um elenco monstruoso.
Sim, o elenco é muito grande, claro. É, tem o Tom Hardy, né?
O Ewan McGregor.
É, exatamente. Mas voltando no Ridley Scott, o Kazaguchi é 2021, mas é totalmente diferente, não tem muita coisa assim, mas é um bom filme, mas assim, nada demais que se supere. Êxodos também é 2014.
O Christian Bale.
Christian Bale. Eu gosto também desse filme, do Moisés.
É meio religioso demais, né?
É, mas eu acho legal. Acho uma obra bonita.
Eu tô só zoando.
Não, é do
Moisés.
Moisés.
É o que ele tá falando, Napoleão.
Aí vai falar que Moisés, porra, tem muita religião nessa porra aí. Vai tomar no cu.
É, chega disso aí.
É o ovo frito, né? O ovo frito tem que acabar, né? Ovo frito tem que acabar. Ai, ai.
Tá, vamos terminar esse podcast.
Alien Covenant, né?
Não tem mais nada que falar do Alien Covenant.
É isso, né?
É isso.
Só rezamos pra que seja bom, né?
É, vai ter uma série do Alien em 2025, eu acho. Acho que não vai ser ano que vem, vai ser uma série que vai ser a primeira vez que uma história vai ser ambientada na Terra.
Ah, é?
Ninguém pediu, mas vamos fazer mesmo assim.
Puta merda. Mas, enfim, tá. Aí é outra coisa. Então, bros, é isso, né? Vamos finalizar por aqui. Eu acho que a gente tem que fazer uma parte 2, começo ano que vem, pra falar o que a gente não falou.
Eu acho que tem muita coisa que vai rolar ainda. A gente tá ainda em novembro, né? A gente gravou esse episódio com esse tema justamente porque a gente tava sem outro tema pra fazer, né? A gente faz isso com bastante frequência.
Não,
né?
a gente tinha. Eu tenho uns temas, mas tem. Eu não te falei.
Ah, é que eu olho os teus temas, eu não gosto muito, mas é.
É verdade.
Mas eu dou umas ideias de vez em quando. E aí tu fala, não tem tempo. Eu te dei uma ideia genial e até qual? Agora eu não vi.
Mentira?
Claro que é.
Qual?
Não posso dizer aqui, né? Aquele do.
Porra. Tá.
Tá ligado?
Não, peraí. Ah, tá. Não pode falar mais agora, lembrei. É. Tá. Sim, nós temos que fazer essa.
Genial.
Vai ser agora, 1º de dezembro.
Tchê, falta tempo, né?
Não. Eu tenho que
vou fazer uma lista só com 15 filmes pra semana que vem.
Tu tem a lista de filmes?
Eu faço rapidinho.
Faz rapidinho? Tá. Então faz. Faz e me passa que nós vamos fazer essa série. É verdade, essa é maravilhosa. Essa lista é maravilhosa. Eu tinha esquecido. É que a minha vida é muito corrida agora com a academia, então. Deus livre, eu tô pensando em ficar Mr. Maromba 2034. E aí eu tô focado nisso. Então eu esqueci desse detalhe. Ficamos por aqui, D'Ambrosio. Como é que tá melhor?
Não.
Como é que foi esse? Piorou ou tá melhor?
Tá igual.
Ou
tá igual? Tá igual. Quando passar o efeito remédio da cerveja, eu caio morto.
Né? O pior é que eu achei que tu ia piorar. Tu tá igual, tá bom.
Tá igual, tá bom, tá igual.
É, se tá igual, tá bom.
Tô suado aqui.
Eu também tô suando que nem leitão peruca, mas a gente fica por aqui. Obrigado por todo mundo que participou ao vivo aqui no chat. Assim, é...
Ah, peraí, o Ítalo falou outra coisa aqui, um prequel de profecia. A primeira profecia, First Woman, acho que é alguma coisa assim pro ano que vem. Eu tinha visto por cima, mas não fui a fundo, Ítalo, não sei exatamente do que se trata.
É
mais uma história, eu acho que vai ser mais um spin-off, alguma coisa, história de origem. Eu não sei se eu quero assistir.
É,
eu vou assistir, mas a gente vai assistir,
né? Com certeza.
Profecia, mas... que tá com quase 50 anos, na verdade, né? Mais um filme clássico dos anos 70, né?
Com certeza.
Já não tá, na verdade.
É. E tinha mais bastante filme pra falar, na verdade, aqui. Essa lista, D'Ambrosio, tem 30 filmes. Olha só essa lista.
Ah, Jordan Peele.
Jordan Peele. Sim, tem Jordan Peele.
Dezembro do ano que vem, o Jordan Peele separou duas datas, né?
Duas datas.
Um pra um filme que provavelmente vai ser um filme dele e outro da produtora.
Só pra te falar, D'Ambros, são 33 filmes que tem nessa lista. Que eu separei.
É, muito filme.
Então, assim, a gente falou ainda metade hoje.
É aqui. Que a gente fala muito bobagem, né?
Também. Mas, assim, ó, vamos pegar no começo do ano que vem, a gente separa os que... Depois que passar ali, de repente, final de janeiro, fevereiro, aí os que a gente não falou e já estreou, a gente...
Ou daqui um ano também a gente pode fazer um episódio falando sobre as decepções, onde a gente errou feio também, porque a gente chegou, a gente só falou bem, né?
Muito,
vai ser,
né?
Muito bem aqui o coro, vai ser muito bem, Maxine, aí chega ano que vem, vamos ver se a gente tava certo.
O problema do Jordan Peele é que tem um ano ainda pra esperar, né?
Eu espero.
Não, também, óbvio.
A ideia tá viva, sei lá. Então, vamos esperar, né?
A ideia tá viva. É. E o Jordan Peele não tem, né? É aquela coisa, né? Eu acho que o Jordan Peele... Se o Dini fizer uma coisa ruim,
vai,
olha...
Vai chegar dando um soco já.
Eu duvido ele fazer uma coisa ruim. Eu acho que ele nunca vai fazer uma coisa ruim na vida. Não tem como. Ele é muito bom. Um filme, que eu digo longa, né? Longa. Ele é muito foda.
Ele é foda demais.
Ele é muito foda. É que nem o Robert Eggers, né? Que a gente falou.
Os são três filmes, são geniais.
Três acertos. Eu acho que ele vai vir com mais um acerto. Ele vai estar com 100% de aproveitamento. Ou tipo 90% agora com... Né? Que já digamos com... Tu baixa um pouquinho a régua de... De Homem, das, Homem do Norte. E aí vai acertar Nosferatu ali, e porra, bum. Sabe?
E então, em cima, né?
Então é, sabe? É 90% de aproveitamento, um aproveitamento altíssimo, né? É aproveitamento de campeão. De campeão. Então é isso, a gente fica por aqui. A gente volta ano que vem pra falar. Não, ano que vem. Tá. Pra falar do resto dos filmes que a gente não falou.
Exatamente.
É, do César. Mas semana que vem voltamos já com pré-quase aí Quem Tem Medo Choice Awards, hein?
Quase dezembro já.
Quase. Última semaninha do mês ali, já no dia 29, na semana que vem. Então é isso, né, D'Ambros?
Fechou.
Palavra final?
Não.
Não, nenhum.
Não, nenhum.
Tu não quer nenhuma opinião aí sobre a paz agora que tá acontecendo lá, o cessar-fogo lá da...
É momentâneo. É momentâneo e aqui a gente não é especialista também.
A gente não é especialista, né?
Não.
Tu não quer falar sobre a economia argentina? É isso aí, fui convidado, tá ok? Fui convidado aí, tá ok? Pra participar da posse do rapaz ali, do Senhor dos Anéis aí, que foi o candidato aí, ganhou a presidência da Argentina, tá ok?
Não interessa.
É o Hobbit ali, tá ok? É o Frodo Bolseiro.
É o Frodo Bolseiro.
Meu amigo, ganhou, tá ok? Nesse tocante aí, nós vamos lá agora. E Lula não vai, tá ok? Lula não vai lá, não quer amizade com o Frodo Bolseiro da Argentina, tá ok? É isso aí. E o Barazão tá lá. É isso aí, galera. É isso aí, tô ok.
Eu não vou me meter em política, em futebol, em religião. Não sei se for pra alfinetar, mas aqui se eu falar o que eu realmente penso, eu vou ser banido de vez.
Não, vamos.
Então, um dia que o show de Moro quiser acabar com o podcast, eu chego aqui do meu opinião.
É verdade.
Enquanto isso me foi o fim de demência, tá tudo bem.
E aí eu fico fazendo zoeira, né? É isso aí, tô ok.
É,
no tocante aí, tô ok.
Eu indo embora, batendo porta, e aí tu fica aqui, né?
É isso, então, galera. Ficamos por aqui.
Falou,
valeu e até semana que vem. Beijo a todos. Fiquem bem.
Tchau, tchau.
Se cuidem. Beijos. Tchau, tchau.
Acabou.